ao vivo.
Salam aleikum, meus queridos. Eu não estou jantando, não, como disseram.
Ah, começou o Ramadã? Ah,
começou.
É aquela coisa, ó, daqui a 40 segundos o Ricardo vai estar tipo, tá chato. Acaba a live.
Não, eu tô segurando mais, tá mais de boa. Só peço que me hidratem, que eu estou também sem água, entendeu?
Mas tipo, água pode, né?
Não. É jejum de comida e de água. É jejum de Nossa. Tudo. Você não pode nem ingerir remédio que tenha água.
Mas
você
tá tomando água aí?
Claro, só se pôr.
Ah, já. Verdade.
30 dias de jejum direto aí é só Jesus Cristo.
Aí eu ouço. Olá, galera. Estamos ao vivaço aqui direto dos estudos MBL pra tratar de confusão, cara. Confusão. É Globo com PT, é Bolsonaro traindo um dos maiores aliados dele. Aliás, assim, esse momento que o Bolsonaro tá traindo o Paulo Eduardo Martins é um péssimo momento. Porque eles estavam agora numa campanha, os bolsonaristas, de pressionar os isentões, os que votaram nulo, a ficar de joelho para o mito, né? Tão enchendo o saco, um monte de gente postando coisinha aqui, tá toda uma turminha aí, que foi o seguinte, foi o Bolsonaro fazer uma manifestação, aí ele mostra força, a galera se encadela toda, né? Eles estão com seus anos, assim, absolutamente abertos e convidativos para a presença do mito.
Que imagem.
Entendeu? É, mas é isso. Entendeu? Tá toda essa galera assim, cadelas no cio. Né? Esse mito me coma, mas é real. O Bolsonaro fez a manifestação, tem uma turma que quer até ter uma independência. Só que vem a manifestação, não. Me come, Bolsonaro. Dá pro Bolsonaro você também.
É isso aí, como todo comedor, ele tá traindo geral.
Exato. E a galera começou a ver uma pressãozinha. Rolou aquele debate com o Figueiredo, com aquele panaca do Gorgonoide e tal. Então, eles começam a se animar. Não, vamos pra cima, é isso, não sei o quê. Aí, o que acontece? Vem a realidade. A triste realidade de ser um aliado do Bolsonaro. Paulo Eduardo Martins, pra explicar pra vocês, ele é um dos pais dessa nova direita aí. Ele é um cara que já... Ele estudava as coisas do Olavo, era um cara que acompanhava, lia as coisas dele, até que ele se torna jornalista do grupo SBT, lá da TV Massa, do Paraná. Ele e a Raquel Sherazade, especialmente em 2012, 13, 14, esse período, eles se destacam como porta-vozes na TV, não era nem rede social, era na TV, de um antipetismo muito duro. Eram jornalistas opinativos, os dois estouram ao mesmo tempo. Ela, não sei se era da Paraíba, não lembro qual TV ela falava, porque depois ela era chamada para SBT Nacional.
É, depois ela chamada para o Nacional.
E ele lá no, na TV Massa, no Paraná, e aí os cortes deles na TV começam a bombar na internet. Os dois surgem aí. O Paulo, mais articulado dentro da direita do que a Raquel, o Paulo começa a crescer. E quando a gente organiza a primeira manifestação pelo impeachment, a primeira manifestação contra a Dilma ainda em 2014, ele estava presente. O Paulo é um cara que, se eu não me engano, me corrija aqui, ele concorreu para deputado federal na eleição de 2014, perdeu por muito pouco, se tornou suplente, depois até assume como suplente.
É, foi ele que acabou com o imposto sindical?
Foi? Então foi ele.
Nessa legislatura?
Sim, nessa. Foi de 14 a 18.
Isso.
15 a 18, né? Então, ele era um dos grandes nomes ali. E ele, na televisão, comentava do Bolsonaro, levando o Bolsonaro a sério. Olha, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, veja bem. Levando o Bolsonaro, assim, ele foi o primeiro cara a tratar do Bolsonaro de maneira generosa. Não tratando como um idiota, como um meme. O Paulo depois concorre a deputado federal novamente em 18, na eleição que o Bolsonaro ganha. E o Bolsonaro não apoia ele. Na verdade, o Bolsonaro sabota ele na eleição. Mas mesmo assim ele se manteve fiel, apoia o Bolsonaro, concorreu naquela época pelo PSC.
Em 18 o Bolsonaro não apoiou?
Não.
Apoiou quem?
Apoiou outros caras ali no estado.
Mas não
se
ele.
Não me engano, ele deu preferência pro Farrur, pra outros caras e não pra ele.
Aquele cara do voto impresso também.
O Francisquini.
Sim.
É, assim, ele tratou o Paulo...
Entendi, como mais um, mas não deu nenhuma atenção.
Exato. Aí o Paulo assume, se torna um deputado importante ali dos caras e tal. Continua, leal ao Bolsonaro. Eu sempre falando, ô Paulo... Não faça isso, mas não dá. Todo mundo, assim, era o lance da adesão, aquela vontade louca de aderir e tal, né? E adere. Não, o Bolsonaro tá enfrentando o sistema. Ele, assim, ele acreditava que o Bolsonaro era bom. Mesmo sabendo que o Bolsonaro era ruim, inclusive pra ele, porque o Bolsonaro é um cuzão. O Bolsonaro é um cuzão. Todo mundo sabe. E eu tô falando aqui uma coisa que todo mundo da política sabe que o Bolsonaro é um cuzão. Eu voltei de Brasília, falei de novo com o bolsonarista no Congresso. Bolsonaro é um cuzão. Esse é o ponto. 18 a 22 ele é deputado federal, 22 ele concorre para senador e perde por muito pouco pro Moro. E E aí vem essa história do Moro... Ah, vão tirar o mandado do Moro, tá? O STF aí trabalhando loucamente pra tirar o mandado do Moro. E duas coisas muito loucas acontecem pra gente ver o nível da política. Deltan Dallagnol nem esperou o Moro ser cassado, já lança o Pavinato pra senador no Paraná. O Moro, o amigo dele, cara, os dois caras sofreram juntos, nem caiu a solidariedade de um sujeito, viu, como Deltan, é lançar um cara que, no discurso, o Pavinato ataca o Moro, tira onda com o Moro, e o Deltan lá, e lança o cara.
Amizade, né? Boa.
É, boa, assim, imagina ser amigo do Deltan Dallagnol. Cara, o Deltan Dallagnol, eu acho que é a pessoa mais escrota que eu já vi na política. De longe. É a pessoa mais desleal que você possa imaginar. Pior que o Bolsonaro, talvez. Porque o Bolsonaro, pelo menos, teve numa posição grande que ele tinha grandes dilemas. O Dallagnol não tem grande dilema, cara. Ele simplesmente, o lance dele, assim, é ele e o resto do mundo que acabe. Aí vai pro Paulo, né, essa história toda. Ora, o Paulo poderia, se o Moro cai, disputar a eleição suplementar lá no Paraná. Mas o Bolsonaro não quer, pensa em lançar a Michelle. Já pega o cara, que é aliado dele, e joga pra escanteio pra lançar a esposa. Não se sabe ainda quem vai ser lançado do PL, se o Moro cair, né? Mas a coisa prossegue. Fomos pras eleições municipais. O Paulo tava bem cotado nas pesquisas na eleição em Curitiba. Poderia ser o candidato do PL com chance reais de ganhar. Aí o PL agora, depois de ele ter sido escanteado pra senador, o PL avisou, atenção, o nosso candidato é o Beto Richa. Ex-tucano Beto Richa, cara que foi pego na Lava Jato. Acho que a gente vai ser preso, Beto Richa.
Três vezes.
Tá? Ah, agora o Valdemar olhou e falou, pô, é um cara bom do Centrão, é do jogo, vem aqui, estrutura trazido pelo Felipe Barros. Felipe Barros, que foi do MBL, assim como o Paulo, foi apoiado pelo Paulo pra vereador pela primeira vez e agora também entrega, de maneira muito bacana, um cara no lugar dele pra prefeitura de Curitiba. E o Paulo ficou, né, basicamente assim, largado na sarjeta pelo Bolsonaro. Pela primeira vez o Paulo reage publicamente, o Paulo pede a desfiliação do PL. Vem ao público pedir a desfiliação do PL. Só que você vê que o cara faz isso e apenas ele fala protocolarmente, né? Ele nem fala, o Bolsonaro foi um canalha com ele. Eu vi os comentários, as pessoas putas e tristes nos comentários e tal. Só que assim, aquelas pessoas tão putas que o Bolsonaro tá fazendo, elas vão continuar sendo bolsonaristas.
Bom, e se ele dissesse que o Bolsonaro era canalha, as pessoas diziam, canalha é você.
Cala
a boca, apoia o mito.
O Bolsonaro tem um plano.
Exatamente.
Apoia o plano, pare de atrapalhar, a direita não pode se dividir.
Já era, ele vai falar nada, ele sabe onde é que ele tá.
É, e esse é o ponto, se ele falar alguma coisa, ele é cancelado. E aí, eis que eu gosto do Paulo, não tô querendo dar recado público pra ninguém, não quero ir nessa linha. O que eu quero falar é, porra, estamos aqui construindo nosso partido, fazendo as coisas do nosso jeito, tudo do nosso jeito. Ah, nós não somos maiores, nós não somos. Mas se o Bolsonaro falar A e eu falar B, foda-se. Foda-se se a gente discordar. Se você falar, a tese do Bolsonaro tal é ruim, foda-se. Ele não manda na gente. A gente constrói nosso destino. Se a gente falhar, foi a gente que falhou. Ninguém decidiu por nós. Só de ser assim, eu já acho que tem uma... Nossa, eu jamais conseguiria ficar nessa posição. Imagina você ficar numa posição de você saber que você tem que obedecer às vontades de um sujeito burro, de um sujeito vil, um sujeito baixo, e dos interesses financeiros do Valdemar da Costa Neto. Que situação horrorosa, cara.
É, cara, o que eu acho que rolou foi o seguinte. Não, o que eu acho, não, isso é óbvio. Essas pessoas todas fizeram aquele cálculo, né? O cara tava muito gigantesco, era a grande tendência do momento, eles fizeram e aderiram. Por exemplo, eu fico pensando, você falou do Paulo aí, da trajetória dele. Ele teria essa trajetória se ele tivesse rompido com o bolsonarismo? Provavelmente não.
Uhum.
Provavelmente ele teria sido eliminado no processo. A não ser que ele ficasse com o Nosco.
Sim.
Se ele ficasse, mas aí que tá, se ele ficasse conosco, do jeito que a gente levou tempo para estruturar as coisas todas, ele teria uma carreira menor do que ele tem hoje.
Sim. Agora, se você pensar...
Mas é uma carreira mais livre.
Sim.
Ele poderia, meu horizonte no médio prazo é maior e eu tenho mais liberdade. Porém, durante todo esse tempo, que são o quê? Quase 10 anos, ele teria uma carreira menor do que ele tem hoje.
Sim.
Esse sacrifício as pessoas não queriam fazer.
A eleição de 2018, ele não teve apoio do Bolsonaro. Ele ganhou aquela eleição.
Mas ele não rompeu.
Ele não rompeu no pós.
É, mas é isso. Acho que há uma diferença muito grande entre você não ter o apoio ostensivo do cara e você romper. A gente sofreu muito pela ruptura,
sim,
não só pelo apoio. Por exemplo, se a gente fosse um bolsonarista mais ou menos, um bolsonarista do campo médio, bolsonarista que o Bolsonaro não liga, nós estaríamos muito maior. A gente não estaria tão grande quanto o Bolsonaro está agarrado.
Não existe essa posição.
Não, mas o novo era um caso diferente do Paulo. Não acho que é a mesma
coisa. Não existe essa posição do ah, eu não sou bolsonarista, mas esse
não,
cara,
você é bolsonarista.
Ou ele é, tipo,
não,
Marcel
você
é Bolsonaro.
Você é bolsonarista, mas você não recebe todo o apoio do
Sim,
cara.
Mas você, ainda
assim você, mas você ainda assim você tem uma coisa. Sim. Quando você rompe, você perde isso aqui
Sim.
muito brutalmente. E aí você precisa ser uma figura muito forte para se impor na relação. Você veja, pô, o Kim teve quantos votos na última eleição? 300 mil? Em torno de 300
quase 300 mil.
É isso, quase 300 mil. É o Kim. Entendeu? Então, assim, se o Paulo tivesse feito essa decisão, ele estaria bem menor. Bem menor. Ele
Sim.
ia sofrer um baque muito grande.
Ganharia para deputado federal? Eu ainda acho que teria espaço para ganhar para deputado federal.
Não sei.
Mas
é
porque
o
bolsonarismo campo da
ia retaliar.
Mas o problema seria o seguinte, olha só. Não existe como não existe uma posição de um bolsonarismo crítico ou de um sou base do governo, mas vou criticar a seria, ou não tô, ele naturalmente seria cancelado simplesmente por existir e ocupar o espaço do Felipe Barros. O Felipe Barros ia cancelar ele com ele sem fazer nada. Ele ia ser obrigado a ir numa posição de, ó, desculpa, eu vou basicamente aderir ao Bolsonaro e vou fingir que eu não critiquei. E obedecer e torcer para ter um espaço. Ou ir para nossa linha, que é confronto total e ir para as cabeças. Ah. A nossa, assim, o tempo está mostrando, assim, olhando, né? Quando a gente olha essas votações, como você citou, como a nossa postura foi, mano, porra louca. Mó legal a postura, cara. mano, muito rock and roll. Foi punk a nossa postura. Foi tipo, mano, é completamente irracional do ponto de vista eleitoral.
E por isso que eles repetiam tanto que a gente ia derreter, porque parecia uma conclusão inexorável. Claro que os caras vão derreter. Eles estão fazendo isso, são loucos.
Eles são malucos, né?
Estão rompendo com o Bolsonaro.
É.
O cara que tem um mando de campo, é o Dominus do campo da direita.
Bom, mas assim, não uma dá. Pergunta. Você acha, tipo, não é simbólico o PL anunciar o Beto Richa no aniversário das manifestações 16?
Não, nem acho simbólico. Eu acho que não tem mais nada, não tem símbolo de nada. É só assim...
Não, mas é justamente por isso. Tipo...
Entendi. Sim. É uma das coisas que conta. Inclusive, isso tá acontecendo no momento que o Dallagnol também faz isso. Né?
Então,
tipo, mano, o Moro sendo tá indo pelo Dallagnol no dia da maior manifestação da história. Como é que chama? Um cara que foi preso na Lava Jato sendo condecorado pela direita como grande nome em Curitiba, pra ser o prefeito de Curitiba. Né? Um preso da Lava Jato vai ser prefeito de Curitiba. E assim, ele se torna, se não favorito, ele vai brigar. Ele tá no segundo turno já, o Beto Richa. Aí com o apoio do Bolsonaro, o que vai acontecer? Vai ter o bolsonarista de Curitiba? Não, o mito apoiou, é Beto Richa. E por quê? Eu tava falando isso lá no clube. O entendimento geral, isso até eu falei, eu conversando com a galera em Brasília. Olha, se o Bolsonaro te abençoar, não importa de onde você veio. Não importa seu passado. Nós gostamos de você. E os caras pensam assim. Então, o cara que apoia o Ricardo Nunes aqui em São Paulo, ele... Ó, cara, eu nem gosto dele, mas ele tá com o Bolsonaro, ele é leal ao mito. Então, eu não sei se isso dura, eu não sei se a gente vai ficar preso nisso. Obviamente,
eu
a gente
acho pode... que dura, viu?
Esse modelo, porque assim, o ponto é, vamos supor que se elege um Ricardo Nunes. Ele vai fazer outra gestão X. A condicionante de um voto novamente pra prefeito em 2028 vai ser essa, nessa mesma linha. Tipo, ah, o cara endossou, eu vou com ele porque o fulano endossou. As coisas também se alteram, não é uma dinâmica que vai ficar eternamente presa. Outra coisa, o sucesso desses João Campos, dessa turma toda, que basicamente o cara vai, faz uma gestão e que consegue ter uma aprovação boa, e ele não tá... O que o João Campos está fazendo, ele não tá preso na polarização. Ele simplesmente despolitizou total, ele é um influencer, ele é um prefeito da Choqueilândia. Entendeu? Ele é um. É isso, né? Então, assim,
respeito com o mesmo modo que você choquei, por favor.
Mas é isso. Então ele não é. Né? Ele não é nada, o João Campos. Né? Se olhar direitinho, assim. Ele entrega ali, pintei o cabelo, hoje eu fiz uma dança nova. Olha, nós vamos inaugurar uma escadaria, cara. Inaugurar uma escadaria, por isso eu vou dançar. Tá, legal, lindo.
Ele dançou na escadaria.
Dançou. Inclusive, é o vídeo maior vídeo dele.
Ah, é? Ele quantos dança? Milhões de views?
Ah, acho que tem umas 5.
5 milhões.
Que ele dança brega funk na escadaria.
Ele dançou brega funk na escadaria.
E as mulheres acham sexy. Sabe por que elas acham sexy?
Ela é nova, ela é bonitinha, né?
Também, mas se você olhar direitinho, porque ele tem cara de rico.
Mas claro.
Não é que ele tem cara.
Lembremos que o pai dele estava envolvido num escândalo de 7 bilhões.
Bilhões. Faz parte.
7 bilhões.
É da vida.
Tá. Que, e o pai dele é visto como um herói lá. Aliás, deixa eu dar uma notícia boa. Nós já temos uma liderança nossa que possivelmente será candidata em Recife. Começou a fazer Change My Mind lá. Pago 100 reais pra quem me provar que o João Campos é um grande prefeito. E foi com estatística, porque, assim, a fama do João Campos é aquela fama assim. Inaugurei isso aqui, mas... Cara, Recife tá cheio de problema. Salvador tá muito melhor que Recife. E os cara, ele foi muito bem. E a galera saiu empolgada. Então é aquela coisa. Vamos. Tem muita gente em Recife, de fato, que não gosta do João Campos, que não gosta do pai dele.
Por mais popular que ele seja, sempre tem aquela franja. E como ele tá muito grande, muito forte, aí ninguém quer bater.
Sim.
Aí sobra pra quem bater, MBR. É.
E aí tem uma coisa, eu falei pra ele, cara, você não tá ganhando disputando eleição pra prefeita, pra vereador. Se você consegue pegar e fazer uma mãe falei nesse cara, você consegue. Pegar uma, você costenariza, né?
Sim.
E a coisa explode, aí, cara, você vira o opositor de lá. Ninguém tem coragem de se opor ao João Campos. Todo mundo tem medo. Medo, medo puro. Então, uma baita de uma oportunidade.
Você é muito do verbo costenarizar.
É, né? Não, é que o costenário tá vendo esse personagem, né, cara?
Ele apareceu na Globo, eu vi.
Sim.
Isso aí. Qual é que foi aquilo ali?
Cara, ele... Bom, vocês viram o contexto, né? Um ladrão, não é nem ladrão, é um assassino, assim, ele sequestrou aquelas pessoas, não foi, Bahia?
Sim.
Um bandido, basicamente, entra num ônibus, faz algumas pessoas de refém e acho que duas morreram. Ele estava em liberdade provisória, ele era um presidiário que está passando pelo período de reabilitação dele, está se... reabilitando, tudo mais, tá voltando ao convívio.
E aí foi nesse período que ele matou as pessoas.
Exato, no período de reabilitação dele, que acontece por meio de uma política pública muito defendida pela Globo e Globo News, e eles dão... Gente, esse punitivismo, até quando vamos jogar nossos meninos negros nessas cadeias? Sabe? Eles dão como certo que é um absurdo você manter bandidos na cadeia. Aí o cara saiu, matou duas pessoas, e o Costenaro foi lá, né? Foi ver. E aí ele viu que a Globo montou uma operação pra filmar tudo, né? E estavam lá os repórteres da Globo e o Costenaro. Aí quando a Globo entrou ao vivo, o Costenaro, assim, é filhos da puta, né? Audiência em cima do caso eles querem. Mas resolver não. Aí ele foi e mandou uma frase muito curta com o cara ao vivo. E aí o Brasil todo viu. E assim, viralizou com o Costenaro. Todo mundo nosso que postou viralizou. Mas assim, todo o bolsonarismo postou milhões e milhões de views. E, cara, tá costenarizando, né? O Costenaro é assim, é a voz... Ele é a grande voz ali no Rio e ele tá se transformando. Um momento o Gabriel Monteiro foi isso. A voz daquela indignação carioca específica, sabe? Que é uma coisa quase niilista.
Daquele vídeo que ele gosta também, do cara puto com carro no meio, acho que da chuva.
Aquele cara é genial.
Assim, cara, esta porra aqui, meu cara, quem vai pagar meu IPVA, por quê?
Como é que chama?
Aquele vídeo é muito bom.
Ou não sei o que, aquela tartaruga touché.
Tartaruga touché, ele fala mal da bossa nova. Tom Jobim, aquele viado.
Aquela bicha enrustida.
Enrustida do Tom Jobim. A garota de Ipanema.
Como é que é?
Muito bom.
Cara, eu acho que eu pego esse vídeo aqui,
hein? É tão legal. O meu pai é general. Essa coisa nojenta, assim. Nossa, aquele vídeo. A gente tem que passar esse vídeo de novo. Esse vídeo é uma obra de arte. E até a gente pode comentar que eu vi esse cara. Em algum momento o Gabriel Monteiro traz isso aí. E agora é o Costenaro. Mas o Costenaro é muito mais sincero na indignação dele, né?
Do que o Gabriel Monteiro.
O Gabriel era encenado as coisas.
Isso aí eu não tenho a menor dúvida.
Você quer ver?
Bora esse vídeo.
Vamos, é o tio do Costenaro, né? O avô do Costenaro.
Esse cara andou pro Costenaro correr, ó.
Ele andou para que o Costenaro pudesse correr.
Não tô vendo. Joga aí.
Tá sem retorno também.
Pronto.
Usa castigo, os cariocas. São Pedro. E aí fica esse negocinho de Olimpíada. Sérgio Cabral com aquela cara de tartaruga touché. Falando que cidade maravilhosa, seu engodo. Porque é uma cidade governada por milícia, traficante e vagabundo. Meu carro, com IPVA em dia, tá enchendo d'água. Cadê aquele filho da puta do Eduardo Paes? Porra! Agora vocês, da imprensa, ficam lá tirando fotinho dele. Aí Eduardo Paes, choque de ordem. Tirou da rua o camelô. Multou o carrinho que estava em cima da calçada. Agora, cadê a guarda municipal? Aqui na esquina de São Francisco Xavier, com a Doc Lobo, 3 da manhã. Tá certo? Esse que é o contexto da nossa cidade. A gente paga imposto para sustentar Daniel Dantas e Ike Batista. Foda-se se o Ike Batista tá comendo uma piranha, cobrando R$1.000 na hora. Foda-se se a Nicole Baldo tá dando pro filho do Ike Batista. Foda-se se a Britney Spears tá grávida de um cavalo. Eu quero saber quem é que vai pagar o prejuízo do meu carro, tá? Então, assim, faça um documentário, amigo. Faça um documentário lá com Michael Burr. Não faça um documentário lá João Moreira Salles falando que eu gosto de você. Essa coisa fascista de dizer enganar a gente que a gente mora numa cidade maravilhosa. Essa aí é uma falácia criada por aquela bicha que cantava prófere da ditadura, cantando assim: Ipanema é tão legal, o meu pai é general. Então é isso aí, foda-se a Bolsa Nova, foda-se Sérgio Cabral, Tartaruga Tuchê, e foda-se Eduardo Paes.
Muito, isso aqui é assim, muito esse cara bom. É um deus. É
muito bom.
E assim, como é que o cara faz de improviso um negócio desse?
Não é?
É.
Nossa,
improviso.
Senhora.
Eu num texto da Valete, eu vou tratar, eu fico analisando esse texto. Você sabe que essa fala aí, ela é pré-2013, né? É na edição amarela que a gente trata de 2013. Esse vídeo, ele viraliza pré-2013 e ele é um primeiro vídeo, assim, pegando um mal-estar, sabe? Havia um mal-estar rolando, mas ninguém... E ele é o primeiro cara a começar a articular um mal-estar ali.
Tá? Ele fala das Olimpíadas...
E assim, ele tá fazendo uma espécie de um prenúncio de muita coisa que veio depois. A raiva dele vai pra vários campos, sabe? Cada frase dele você pode depreender um caminho, sabe? O anti-artistas da Globo, o anti-imprensa, o anti-centrão, político ladrão, celebridade. Assim, tá tudo lá. O lance do meu carro tá... Quem vai pagar o prejuízo do meu carro? Eu tô cagando se a Britney Spears tá grávida de um cavalo. Fora que essa frase, como é que o cara põe que a Britney Spears tá grávida?
Mas você sabe que rolou essa história.
Rolou?
Rolou, virou um episódio de South Park. Isso rolou, essa história.
Senhora. Que?
O Davi é uma grande bíblia das fofocas de celebridades.
Enfim, eu vou pesquisar aqui, mas eu lembro que isso rolou.
Ó, galera, entraram duas pessoas no clube e as duas vão receber revista Valete, essa edição aqui da Mind Age, tá? Tá, choquei. E um presente misterioso cuja caixa está atrás do Ricardo. Então o Ricardo já pode selecionar dois produtos misteriosos já. Enquanto o Ricardo tá perguntando, deixa eu fazer um agradecimento. Corta pra dois aí, galera. Todo mundo que foi numa certa live amarela, preta e branca comigo, doaram demais, assim. Foi uma baita doação. A gente tá conseguindo andar com essa missão que nós estamos andando, muito graças aos que participaram e doaram. Então se você doou, saiba que você está em meu coração. A gente está aumentando a operação. Obrigado. Vai ser antes do prazo, sim.
Bom, o presente vai ser o essencial de John Locke, Eric Mack. Isso aqui. E uma camisa. Que vamos ver qual é a camisa aqui. Uma camisa bem simples, né? Uma camisa branca aqui do MBL. É antiga essa camisa, né?
Bem sim, clássica. Bem clean. E ambos também recebem a Valete junto. Então, isso é até o 5. Então, vamos entrando 3, 4, 5 que nós vamos... Vamos sortear aqui. E ajudem, cara. Assim, a galera ajudou demais ali na live da missão. Pô, entrem no clube agora. Lembrando que o clube já tem uma missão nova aqui, tá? Nós precisamos montar um aplicativo. Eu recebi um monte de currículo de programador. E uma das coisas pra gente enfrentar a censura que vem aí é ter a plataforma própria, não só pro nosso público. A ideia é que o app nosso, do que a gente chama de clube, ele tem uma versão aberta.
Uhum.
Para o grande público e uma versão interna.
Isso é muito, muito interessante, hein?
Sim.
Isso é muito bom. Baita ideia. Porque até então não tinha nada, né, do clube, assim, tão aberto.
Não. Aí então vai ter um aberto clube, e a galera vai usando.
Faz uma seleção dos materiais mais chamativos, joga lá, como se fosse a Netflix aberta, e aí quem quiser entrar para ver mais.
Exatamente.
Boa, bate ideia. A gente precisa também divulgar Livro Amarelo. Temos grupos desfalcados. Nós temos que fazer uma divulgação forte aí.
Agora?
Não precisa ser agora. Eu digo nessas próximas duas semanas. A gente em tudo que é live tentar, enfim, levantar isso aí.
E aí, temos mais um fato interessante aí pra trabalhar?
Sim. Pré-candidatos a prefeito trocando farpas no Twitter.
Quem?
Ou quem é a Tabata?
A política tá quente, né?
Opa! Tá? Vamos lá, a Tabata foi pra cima do Kim, hein? Sim. O Kim manda. Lula na campanha prometeu que iria estender a faixa de isenção do imposto de renda pra 5 mil. No governo, a história foi outra. A faixa de isenção foi fixada em apenas 2 salários mínimos. Um verdadeiro estelionato eleitoral. O deputado Guilherme Boulos e Tabata Amaral endossaram mais essa traição do Lula. O governo não corta seus gastos e taca imposto no lombo do brasileiro. Votei contra esse escárnio. Compartilhe para desmascará-los. O que, que a Tabata foi? Deputado, isso é mentira. Essa isenção sequer foi votada e você sabe disso. As pessoas estão cansadas de tantas mentiras e ataques sujos.
Aí o Kim, deixa eu pegar a resposta do Kim.
Ih, estão metendo nota de comunidade nela. A isenção sequer foi votada. Lógico, vocês não deixaram que ela fosse votada. Apresentamos um recurso, eu fui um dos autores, para que o destaque do PL que aumentava a faixa de isenção para 5 mil pudesse ser votado. Vocês votaram contra. Na prática, derrotaram a possibilidade de mudança de fazer... Puta, assim, Tabata Amaral foi arrumar briga. Que chonga, cara. Foi arrumar briga com quem não deve. Foi, é o osso. E aí, galera, tem que ir lá nos comentários. Oh, alguém coloca o link, o Draxis pode botar o link aqui pra vocês irem lá nos comentários e mandar um recado lá pra Batata. Lembra que ela era Batata Liberal?
Batata Liberal. Oh,
assim como tem a galera que quer se encadelar pra Bolsonaro, o liberal é um sujeito assim, encadelante, cara. É, eu lembro no 2018 a Tabata virou deputada pelo PDT. E a galera, ai, Tabata, ela é uma batata liberal, ela é liberal. Nossa, aí a Tabata vai pro Novo. Uhum. O Novo foi pro Bolsonaro e a Tabata foi pro Lula.
Nossa senhora. É, mas tem os liberais lulistas, né?
De um monte.
Oh, existem é, Pedro, notórios
Joel,
liberais.
Toda essa turma.
Notórios liberais lulistas. É. Eu acho que esse tipo de liberal é uma das figuras mais... É... Eu não vou xingar, eu vou tentar descrever. É uma figura, assim, curiosa, porque... É, sabe o que me, a sensação que me passa? Que são pessoas meio que sem testosterona, né? Parece um
é o que todos
assim,
dizem, né?
Mas é sério. É uma coisa assim... É tudo um medo de não parecer democrático. É tudo um tremor do autor. Eles parecem que querem ter a opinião mais racional e redonda possível. E aí vão entrando nessa... Não, porque a política econômica do Haddad discute... Só que...
Lulão dos pais do Plano Real.
Só que o ponto é o seguinte... Ninguém tá nem aí para essas pessoas.
Não.
Elas existem, uma faixa da mídia e tal. Mas elas não representam nada do ponto de vista. Porque assim, você tem o petista, você tem o Bolsonaro, você tem a gente que tá minoritário tentando fazer. E aí? É. E liberal progressista com Lula? É. O que é isso exatamente?
É que assim, tem uma coisa. Você fez universidade pública, você vai entender. Essas pessoas existem na universidade demais. E como elas são o fraco lidando com o forte... O elemento forte é o elemento de esquerda. Então, para eles sequer participarem do debate, eles têm que ficar o tempo todo se vergando para as posições da esquerda, mas com alguns pontos críticos, né? Não, eu sou crítico a isso. Veja, eu tenho críticas a isso. Mas não dá para negar que... Tipo, eu sou crítico às políticas econômicas do governo Lula, mas não dá para negar que o Haddad andou com isso e aquilo. Isso é liberal. Veja, isso é Stuart Mill. Sabe essas coisas? Não, aí o cara começa a cavucar aqui. Não, isso aqui é um liberal. Isso aqui é muito interessante. Isso não é nada, cara. É um governo bolivariano, mais vagabundo, que desrespeita todo e qualquer tipo de princípio na hora de cuidar do alto interesse. Então não tem nenhum princípio liberal sendo tocado. O Haddad, ele tá servindo ao Lula se ele conseguir fazer com que os mercados... Se não andar, o Lula vai procurar outra coisa. Então achar que eles têm algumas premissas... Isso é uma baboseira. No fundo, como o próprio escândalo dos precatórios mostra, o interesse é tá bem com o banco, que ajudou eles nas eleições. E aí fica essa coisa... Então meio que... Realmente, isso é uma coisa...
Xoxo, é um negócio assim...
E... Eu fico só olhando também, cara, assim, mas... tem o Livres também, né? Que, assim, não são lulistas. Pelo, assim, eu tava vendo que teve um encontro do Livres, né? Aqui em São Paulo. E, assim, é bem bizarro. Tem uma pessoa trans que odeia...
A Mari, né? Mari Valente.
Isso, vive só falando da gente, pessoa meio maluca. Tem um advogado Irapuã, que é um advogado de péssima qualidade, que entrou com uma ação contra mim.
Ou ele entrou com uma ação contra você?
Sim, em o nome Irapuã? Da Educafro, porque a gente denunciou que a Educafro fica processando o Estado para obter em cima de casos de racismo.
Sim, processando em causas multimilionárias.
Para levantar dinheiro para si. Pra
eu já vi.
E aí eu falei isso na live e eles foram lá. Ele entrou com um processo e se fudeu. Bem fácil.
Porque é verdade.
A gente olhou, assim, eu olhei a peça, rapaz, cara, vira influencer logo, sabe?
É ruim mesmo.
Muito ruim. Uma ruim é elogio.
Nossa.
Muito ruim. Aí o Livres, assim, o cara é do Cafro, né? É, falei, entendi, a liberdade vem com tudo, hein, galera? É isso aí, hein? Então, lembra que havia um movimento liberal no Brasil. O movimento liberal no Brasil acabou. E assim, acho que o final é essa transformação desses caras em petistas. Hoje é uma galera petista. E esses livres ali, só não fala que é petista ainda, mas...
É. E os mais libertários são bolsonaristas.
São bolsonaristas. E o MBL, que poderia ser um liberal clássico ali no meio...
Saiu.
Saiu fora. A gente, ó, mas vamos fazer a nossa coisa, nosso trampo, e vamos deixar essa galera pra trás, porque, honestamente, é uma turma que não dá. E mais, é uma turma que não tem resistência, eles têm muito nojinho de tudo. Então,
exatamente.
Porque parece
isso que é autoritário, porque isso é, como é que é, sensacionalista, porque isso fere o debate, porque isso polariza demais. Mas você está puxando as coisas para radicalização. É sempre esse papo furado.
Gente, vamos trazer um pouco de racionalidade para o debate?
É isso mesmo! Vamos trazer um pouco de racionalidade para o debate. É uma coisa meio Gabriela Prioli.
Isso.
Essa coisa... Que é falsa, porque na real o que você vê é o seguinte, é o cara da UP metendo a facada no menino do MBL, a casa do ruído que
pegando fogo.
Mas política é um negócio violento, as pessoas são agressivas, elas não são racionais, não existe esse mundo cor-de-rosa. Isso é um mundo ficcional, entendeu? E que nunca existiu, porque se você olhar, quem é o grande baluarte da racionalidade nesse sentido? O Partido Democrata, um dos partidos mais bélicos da história da humanidade.
Exatamente.
Os caras estão jogando bomba em tudo que é lugar, pô.
Querem financiar todas as guerras possíveis ao mesmo tempo pro mundo agora.
Tipo...
Não, assim, você falou uma coisa de verdade, o Trump é um pacifista. Pacifista pra
Gandhi, tudo bem.
Olha, só comentar uma coisa, Wesley, bem-vindo aqui ao clube. Galera, Wesley ganhou uma revista Valete, que eu acabei jogando no chão.
E um...
Vai até o 5, galera, vai ter presente até o 5.
Sorteia aí, Ricardo.
Vou pegar esse aqui.
Um boné da nossa live.
Boné.
Cara, isso é peça rara, hein?
É raríssima.
Essa é raríssima, hein?
Então levou o Wesley, bem-vindo. Que ele tava comentando? A gente tá falando do...
A gente tá falando do Partido Democrata ser muito bélico e dessa galera achar que a racionalidade equivale...
Sim.
É mais ou menos. Eles têm, de fato, uma orientação muito parecida com aquilo que seria o Partido Democrata. Ou seja, uma orientação muito progressista em pautas morais, uma orientação liberal, porque agora os democratas estão largando isso. Mas o democrata clássico, uma orientação mais liberal em política econômica, e é isso. Então seria um Partido Democrata, só que o Partido Democrata é agressivo. Então não tem isso, a racionalidade no debate transcende a agressividade e violência. A política é muito agressiva. E eu vou dizer, um dos movimentos mais pacíficos, democráticos e não violentos que existe é o MBL.
Exatamente.
É um absurdo que a gente seja considerado o contrário disso. O MBL é tão pacífico que às vezes chega a ser besta, um pouco bobo. A gente apanha das coisas, pô, a gente nunca bate ninguém. Sempre. O Arthur, por exemplo, se nota, mas o Arthur traz o ódio ao debate. O Arthur apanha nas coisas. Ele vai lá pra apanhar.
Mas ele é muito
sinuoso. Mas ele provoca.
Ele provoca. Essas provocações. Entendi. É o lance, assim, né?
O
Arthur e a mulher andando de roupas curtas, né?
Nossa.
O André Arthur tá andando de roupa curta na rua. É isso
tá
que eles estão falando.
Tá provocando. É isso mesmo. Apanhou mais.
Provocou, não me segurei. Tive que dar um soco nele. Não me dá. Provocou demais ali. É isso. E eles... E outra coisa. A esquerda, inclusive, no Brasil, mainstream... adotou o discurso pra violência contra a gente, né? O negócio das universidades no passado foi isso. Pode meter a porrada e tá liberado.
O que significa mais isso, não o perfil sommelier de surra do MBL?
Pois
que tem, tipo, 40 mil seguidores.
Sim, que assim, tá, pra esquerda está autorizado esse tipo de discurso até que a gente chegue no poder. E aí não vai estar mais autorizado. assim, tem coisas muito interessantes pra falar com você depois da viagem pra lá. Coisas, assim... Só um detalhe pra vocês, tá? A gente realmente correu o risco de um golpe. Conversei com gente graduada.
Tá cada vez mais claro que correu.
Correu mesmo, porque muitas discussões, muitas conversas rolaram, mas ao mesmo tempo, também, todas essas inquietações que a gente tem sobre segurança pública, sobre as coisas estarem sendo controle, muita gente que tem meios de ação tá de saco cheio, entendeu? Então, assim... eu acho que todos os lugares, né, vamos ver, talvez tinha nos Estados Unidos, mas vamos ver o governo Trump, a tal da democracia, ela tá assim, uma baixa que é...
Tá.
Porque que realmente, você faz esse questionamento no Twitter, que democracia é essa em que as pessoas têm que aceitar que serão assassinadas? Aceitar a impunidade, porque se você for contra a impunidade, você não é um democrata. Ficou isso. Eu quero resolver assim, uma premissa básica, sabe? Direito à vida. Dirigir e vir. Não, calma aí.
E as pessoas fazem a crítica ao Bukele. Não, não, porque o Bukele fez isso e atentou aqui contra as garantias democráticas. Ah, tá, beleza, o Bukele fez isso. Qual é o plano alternativo para provocar este efeito de redução da criminalidade? O que que você tem? Investir em inteligência, social. É. Aí, entendeu? Aí não dá, cara. Grande verdade é o seguinte, as pessoas que falam na democracia, elas se esquecem que o pilar do Estado Democrático é garantir propriedade e vida. Se você não garante propriedade e vida, portanto, segurança, você não tem Estado Democrático. Você tem outra coisa, você tem um Estado que está disfuncional e que você faz o que você quiser. Um Estado anômico, uma espécie de anarquia.
Deixa eu fazer um negócio, eu vou fazer uma troca minha com o Paulo Cruz que tá aqui.
Tá.
Achei injusto o Paulo Cruz.
Antes, por favor.
Aí nós
vamos
comentar do Oscar.
Não, vocês vão comentar sobre Duna.
Puta que pariu, Ricardo, você tava certo.
eu falei.
Ricardo, nada, o Ricardo também, mas assim, que falei pra você assistir.
Que filme. E de fato, a vingança de Paul Atreides...
Puta merda.
É pesada.
Puta, não tem...
Quando ele encarna, quando baixa um negócio ali...
O Lissan Algaíbe, quando ele vira o Magdi... puta que pariu. E a coisa vai... Aquele encontro que ele tem, uma espécie de encontro tribal, que ele começa a falar e tal... Nossa, e a interpretação do Timothy lá, muito boa. Ele encarna, que é um menino meio miúdo, ele... Sim. Passa...
Ele aumentou, ele
Não, até a Zendaya tá tentando nesse filme.
Assim, a Zendaya, claramente não é o ponto mais alto, mas ela não vai mal.
Ela não vai mal, é, existe. Ela não vai mal.
Ela não vai mal. O personagem do Javier Bardem é um alívio cômico legal. O vilão, o cara que luta contra ele, é um personagem legal, interessante. E assim, óbvio que é uma história muito longa que eles tentaram condensar. Uhum. E acontece isso um pouco no Senhor dos Anéis. Sim. Mas funcionou. Assim, aqueles 40% final de filme, nossa. E o fato dele também não ser um herói óbvio, tipo, ele não é um Luke Skywalker. Assim, ele é um agente político, ele fez o que precisava ser feito.
Sim, se ele não acredita na profecia, ele instrumentalizou a coisa ali.
Sim, nossa, é bem poderoso, bem poderoso, assim, puta filme.
Eu tinha certeza que você ia gostar.
Nossa, e realmente tem aquela coisa, é uma coisa meio grega mesmo, é um herói muito aristocrático. E assim, sabe qual é a coisa mais louca? Depois de eles mesmos vencerem, aí eles chamam os derrotados lá pra sala lá dele pra ter a conversa final com o imperador. Ele não tá ali mais se colocando como um rebelde popular. Eu sou o Paul Atreides, não sei o quê, o Magdib. Tipo assim, eu sou o Magdib aí, mas eu sou o Paul Atreides da casa Atreides. Tá com o anel dele, tá com as bombas atômicas dele. Sabe?
O senhor feudal que a casa dele foi prejudicada pelo suzerano, ele deu um golpe e botou o suzerano contra a parede.
Exatamente. Tipo assim. Não teve papinho mole, não é Robin Hood, nada, sabe? Eu achei foda.
Por isso que disseram que é o filme mais direitista desde O Senhor dos Anéis, etc.
Não,
etc,
muito bom. Muito, muito bom. Muito, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. Bom mesmo. Bom, vou dar o lugar ao Paulo. O programa ficará melhor.
E seguiremos conversando sobre Duna, né?
Sim.
E sobre outras coisas, fofocarias que o Bahia quiser. E alguma coisa de política, né?
Tá bom.
Alguma coisa de política.
Um pouquinho só.
Eu queria, falar...
Eu sei sobre o que você quer falar.
Eu quero falar sobre a casa do cara que... pegou fogo, meu Deus do céu. Isso, ó, eu vou dizer, esse é um dos momentos... O que você tá vendo aqui nesse escritório? O que que é isso? Você volta aqui. Ó, ele conseguiu. Bom, a gente tá com dificuldade de mímica aqui, as coisas não estão claras. E aí, Paulo?
Dificuldades mímicas
nesse programa.
E
rapaz.
Agora, eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer.
É só
aqui,
senta aí e baixa aí o microfone e já era. E se cair, caiu. Só quero uma água, agora, que eu tô desidratado.
Por favor. Boa noite, meu povo. Tudo bem?
Vamos falar sobre Duna, calma aí.
Falar sobre Duna?
Deixa o homem chegar aí, deixa o homem sentar.
Falar sobre Duna. Boa noite, Ricardo Almeida.
Boa noite, tudo bem.
Eu vou ver de novo.
Vai ver de novo?
Eu vou ver de novo, vou levar o meu irmão, Mário. Porque eu quero assistir de novo.
Que você achou?
Exatamente. Eu achei muito bom. Eu não fiz assim, não fiquei fazendo muitas essas análises assim, não. Eu fiquei só embasbacado, assim, né? É uma experiência cinematográfica bem marcante.
Eles
assim,
construíram,
né,
uma estética, eu acho, eles construíram uma estética no negócio todo muito diferenciada. Muito diferenciada. Eu gostei de toda a parte do deserto, as cores. Assim, achei o filme muito cuidadoso com isso.
E E assim, aquelas construções todas, aquelas coisas todas, né? Eu tava vendo um comentário na internet de que aquilo tudo foi feito assim, né? Que o Denis Villeneuve teve o cuidado de fazer aquilo tudo muito suntuoso mesmo, que as locações são todas gigantescas mesmo. Então, é muito impressionante, né? Muito impressionante. Aquela cena das minhoconas lá, aquilo ali é...
Aqui ele segura o...
Não só aquela, mas aquela já perto do final. Vem, né? Então aquilo ali é demais. Então eu vou levar meu irmão. Falei pra ele, não, você tem que assistir e tem que ver no IMAX. Então a gente já comprei já. Já atormentei ele ontem. Falei, vamos. Não, mas tem que ver, não tem que ver nada. Tem que ver o filme, é isso que você tem que ver. E aí já comprei os ingressos, nós
vamos assistir. Você ficou feliz com o Oscar?
Eu fiquei feliz com o Oscar. Eu fiquei muito feliz, ganhou... na verdade. O Oppenheimer ganhou sete Oscars.
Sete
Oscars. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz não com o Oscar, mas com a safra de filmes, né, do ano passado. Na verdade, e tô escrevendo mais um artigo sobre filme na minha coluna, porque o meu leitor, que me desculpe, mas assim, foi uma safra muito impressionante de filmes a do ano passado. Muito, muito, assim. Só tem coisa boa. Tirando Pobres Criaturas.
Que ganhou um Oscar, né? Ganhou uns três Oscars, não foi, não?
Tirando Pobres Criaturas, que o Bahia amou.
Quatro Oscars.
E é uma bomba.
Sendo o de melhor atriz.
O de melhor atriz.
Uhum. Tirando...
que era a menina que...
Tirando aquela tralha de Pobres Criaturas...
Pô, eu tô afim de assistir esse filme só porque você falou tão mal dele. Maravilha. Você fala tão mal que você tá me deixando vontade.
E eu falei,
assistir.
Eu adorei esse filme.
Não. Eu nunca digo pra uma pessoa não ver um filme. Sim, pra mim, todos os filmes são dignos de serem vistos, até pra gente não gostar deles. Então, o Pobres Criaturas, ele é assim, ele é um filme que é bem feito, ele é um filme que tem lá uma fotografia e tal, tem os figurinos e venceu o figurino, né?
Sim.
Então, é um filme bem feito. E a Emma Stone tá, de fato, muito bem no papel daquela louquinha. Mas, assim... O filme é ruim, é isso, pronto, acabou. O Bahia é bom, o filme, então, o pessoal fui tá taxado, indignado.
Fui taxado falei, como um tarado por ter gostado desse filme.
Muita gente,
e a galera
e,
do
assim,
chat, o que acha?
As pessoas que reclamando, porque eu tô falando que esse Yorgos Lanthimos tem que ser arrancado desse
ele
status
mais
de cult que ele, fica,
que ele
tá. Ele fez aquele Lagosta, que é outro filme pavoroso.
Lagosta?
O Lagosta. Pavoroso.
O Lagosta?
Filme. Assista também. Você merece ser...
O quê? Assistir coisa ruim?
O Lagosta merece
Eu gosto de coisa também. Ruim, mas eu gosto de coisa ruim assim. Eu não gosto de coisa ruim, eu gosto de coisa mainstream. Se for ruim,
então
cult,
não.
Aí eu... Não. Cult eu não gosto nem dos bons.
É cult.
Começa um negócio muito inteligente.
Não, o Yorgos é bem cult.
Bergman, né?
Bergman é bom.
Só que o Paulo... lógico que Bergman é bom, mas por isso que eu não gosto.
Ah, tá,
só que
entendi.
Mas não quero pensar, não quero nada.
Qual que é o lance?
Não quero nada metafísico.
O Pobres Criaturas é o Yorgos, que é um diretor europeu, tentando fazer um filme hollywoodiano.
É o Pobres Criaturas. Cara, o Pobres Criaturas é...
Eu não vou assistir essa bosta.
Esse cara,
comecei a assistir uma série alemã. Lá, ué, da Netflix.
Ué, mas não...
Sinal. Sinal? Sinal é uma coisa assim de ET.
O problema... Eu vi. O problema é que, pra mim, esse sujeito, ele é assim, ele não tem... Ele não é doido o suficiente pra ser um Lars von Trier. E ele não é talentoso o suficiente pra ser um David Lynch. Eu acho que ele tenta fazer mais ou menos o que o Lynch e o Lars von Trier fazem.
Mas ele não consegue
e ele
fazer
faz
nenhum
as duas coisas mal, pra mim, tá? Pra mim, e como eu entendo muito de cinema, a minha opinião é muito valiosa.
Mas você entende? Você assiste bastante?
Não, eu assisto bastante, mas eu só dou as minhas opiniões, assim, não serve pra muita coisa. Aliás, a opinião de ninguém serve pra muita coisa, né? Então, enfim. Mas eu acho isso, assim, sabe? Eu gosto de filme maluco. Então, assim, o David Lynch faz filmes malucos. Né? Filmes que são surrealistas e tal, mas faz todo sentido aquele surrealismo nele, porque ele é um cara absolutamente apolíneo. Então, quando você encontra um cineasta que é o oposto dos filmes que ele faz, você fala, né? Tanto é que quando você vê, por exemplo, História Real do David Lynch, fala, pô, parece um filme que não é dele, porque é um filme apolíneo também. Mas ele sabe fazer filme dionisíaco, e ele faz muitos, a maioria. Doidos, que tem sexo também, tem um monte de loucura, tem umas coisas que não fazem sentido e tal. Mas faz sentido quando você entende quem é o diretor que fez. Né? Então ele faz aquilo porque aquilo é a arte dele. E o meu problema com esse tipo de cineasta como o Yorgos Lanthimos e também o Ari Aster é que eles tentam, eles são pretensiosos. Então, pra mim, esse é o grande ponto.
Que é um dos maiores pecados da arte.
Você, né, assiste o filme do sujeito, você tá falando... Ele tá querendo que eu fique... Né? Ele tá querendo me enredar em alguma coisa. Ele tá querendo me mostrar, passar uma mensagem.
O Almodóvar, né? Um pouco assim, não? Cara, isso.
O Almodóvar, né?
Eu vi um filme do Almodóvar séculos atrás. Não gostei.
Eu acho que ele não é tanto assim.
Achei esse um negócio esquisito, não.
Mas eu não gosto desse lance, não, entendeu? É de você achar que o cara tá tentando te... Né, fazer parecer que ele é muito inteligente, que ele é muito, que ele saca muito das coisas. Aí eu já fico... Então é isso. Mas assim, voltando, foi uma safra maravilhosa, assim. Maravilhosa de filmes. Eu tô escrevendo sobre o filme Dias Perfeitos, que é uma maravilha de filme, filme Dias japonês. É um filme que concorreu a melhor filme internacional pelo Japão, mas ele é um filme do Wim Wenders, que é um diretor alemão, né?
Ah, rapaz, esse filme ganhou o Oscar como curta.
Não. Ele...
Não foi o Wim Wenders, foi do Wes Anderson.
Confundi. Isso,
Wes Anderson. O Wim Wenders que fez As do Desejo.
Isso.
Esse filme
As do Desejo.
Esse é um filme icônico, cult. É um bom filme.
Isso é legal.
Eu tolerei a inteligência
do filme. E esse Dias Perfeitos é um filme maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Assim. É como diz o Chesterton, é a exultação na monotonia. É muito bom. Então, tem muitos filmes que foram demais assim mesmo. Então, eu fiquei feliz com a safra. Espero que 2024 não nos decepcione. E Duna tá aí pra começar o ano e mostrar pra gente que pode ser um ano muito
Ferrari
bom.
Ferrari também vai ser pro próximo Oscar.
Ferrari. Então eu não vi ainda.
É bom, Ferrari?
Ferrari é do Michael Mann, né?
Sobre o que? É sobre a Ferrari?
É sobre a criação. É o Enzo Ferrari fazendo filme de corrida. Enfim. E outra. O Anatomia de uma Queda.
Não gosto nada
assim. Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse vão entrar no Prime Video.
Ah, é. Parece que vão entrar já, né?
Vão entrar agora.
Já acho que 31, negócio assim de março, né? E o Zona de Interesse vai entrar. E os dois vão entrar no mesmo streaming, né?
Sim, no Prime. Parece.
No Prime.
No Prime.
Então vejam, quem não viu, veja, assim, são dois filmaços.
Eu queria ver um filme que você não gosta, o tal do Midsommar. Onde é que está esse filme?
Ah, é ruim.
Isso é detestável.
É muito ruim.
É assim, não é ruim. Eu gosto, é o bom filme do Ari Aster. Não é o melhor filme do Ari Aster, mas eu gosto do filme. Mas detestável. Assim, se for pra ver o filme do Ari Aster, vê o Hereditário.
Hereditário parece mais normal, né?
É porque o Midsommar...
É tipo um filme de terror, ok, é isso.
Mas convencional. Ele não é... Ele é um filme de terror muito diferente. Ele é muito diferente.
Não assim. É um filme de terror, tá?
Não.
É um filme, é um de, filme terror. De terror. É uma bobajada.
É um filme de terror.
É uma bobajada.
Pretensamente de terror. Não é filme assim, de terror. Não é. Assim, vira um troço, uma
e aquele filme? Esse eu vi também. Eu gostei desse filme. A Bruxa. Você viu A Bruxa?
Eu vi A Bruxa? Não, meu irmão falou que é uma porcaria.
Não.
Meu irmão mais velho, é o meu consultor para filme de terror.
Eu achei interessante o filme.
Não vi. Eu vi?
É um filme bem bíblico, viu? Ó, assista A Bruxa. Viu?
Eu vi A Bruxa? Não, eu vi A Freira.
A Freira, não sei.
Eu vi A Freira, mas A Bruxa eu não vi.
Mas filme de terror é sempre assim, né? A Freira, A Bruxa, O Diabo. Não tem muita variação. O Padre.
Então.
Você viu, cara, A Bruxa?
Cara, não.
Não?
Não.
Que tem o bodezinho preto.
Ah, eu acho que eu vi esse filme.
O bode preto.
Cara, se pau ver esse filme no cinema, mas eu não...
Bode preto. O
Ah, eu vi. Com a Anya Taylor-Joy. Eu vi esse filme.
Única, que como é que ela me dá uma atriz?
Merda. Por que você achou uma merda?
Cara, eu não gosto de filme de terror.
Não, esse é um bom filme, eu gostei.
Tá vendo? Ele não gosta de filme de terror, ele gostou de Midsommar.
Uma galera aqui tá dizendo.
Né? Aí você me pegou.
Uma galera tá dizendo que é bom, terror, pós-moderno.
Ele não gosta de filme de terror e gostou de Midsommar, não preciso falar mais nada, né?
Se ele disse que é de terror, então não é de terror, né?
Exatamente, um filme horrível aquilo. A única coisa boa é aquela atriz, como é o nome dela? Faz Oppenheimer também. Ela é a única coisa que presta nesse filme. Que é a outra. É a
Florence Pugh.
A Florence Pugh.
Ah, sim, Florence Pugh, muito gato.
É isso aí. É, ela é a... É a única coisa que presta nesse filme.
O Juan Lucas tá falando que o Tambor... O Tambor é uma obra literária,
do
né?
Do Günter Grass. Günter Grass,
é isso aí, Anos de Cano. Tá. Aí eu entendo um pouquinho mais o filme. O Tambor, nem sabia que tinha
se,
esse.
Eu não sei
Tambor.
Se é do... Se é
fizeram um filme amor. Com o perfume, né, do Patrick Süskind. É, presta esse filme? Porque o livro é muitíssimo bom, viu? Um dos grandes romances contemporâneos, o perfume.
Eu não li e o filme eu vi há muito tempo. É do Patino?
Não isso, sei.
Né? É aquele que o sujeito é cego?
Não. Do Patino, no Patino é perfume de mulher, né?
Não. Tem, sei lá.
O perfume é mais recente. É do sujeito que cria um perfume. Que ele mata as mulheres pra conseguir ter a essência perfeita do perfume. Tem uma série também sobre isso. Esse livro é muito bom. Muito bom. É um grande personagem que o Süskind construiu. O Jean-Baptiste Grenouille. Uma figura bem... bem
mas é isso, eu. Assistam. Assistam aos filmes do Oscar. Assistam aos filmes... assistam filmes, entendeu? Cinema é um negócio muito bom. Se você... Principalmente para aquelas pessoas que têm uma certa relutância em ler livros, veja pelo menos bons filmes. Já é alguma coisa, né?
O Jonatas Prado está perguntando, e o cinema nacional?
Existe o cinema nacional?
O Paulo é um preconceito. E eu tô na mesma. Eu também tenho o mesmo preconceito. Eu não assisto.
Eu não tenho pouco preconceito, não. Eu tenho muito
preconceito. O filme que eu assisti nacional não foi nem ruim, não. Foi o Bacurau. Que é um filme
nossa,
assim...
Nossa, o filme é ruim, Ricardo.
Não, é ruim.
Você gostou do Bacurau?
Entenda bem. Eu, quando vou assistir um filme nacional, eu espero que ele seja horrível. Então, qualquer coisa menos que horrível, pra mim é bom. Então, eu fui esperando que o filme era pior. Aí eu vi, não, o filme não é tão ruim, então é bom. Essa é a minha conclusão. Eu não comparo o cinema nacional com o cinema estrangeiro.
Eu não vi.
Eu vou chegar aqui... Ah, não, tem um filme aqui de Spielberg e um filme... Pô, não
eu só gosto de um filme nacional. Que pra mim foi o único... Pra
qual?
Mim só existe esse filme.
Qual?
Lavoura Arcaica.
Dizem que o maior filme do Brasil, na realidade, é um filme da década de 20, sabe? Chamado Limite, Mário Peixoto. Tem um status canônico aí no cinema. É sério, no cinema brasileiro todo mundo fala Limite, Mário Peixoto. Mas assim, é década de 20. Né?
Mas assim, eu confesso...
Filme da década de 20, você tem que gostar muito de
eu
cinema.
Eu confesso o meu preconceito e assim, eu acho que eu deveria ver mais filmes nacionais. Acho que eu deveria ver mais séries nacionais. Diz que aquela Cangaço Novo é uma série muito boa, mas eu não vi. Assim, eu preciso quebrar essa resistência que eu tenho e assistir. Eu queria ver um filme, por exemplo, recentemente, que chama O Carvão. Não, é Carvão, filme brasileiro. Carvão. Que é muito bem falado e tal. Eu até entrei lá, tem acho que na Globoplay, falei, pô, vou assistir esse filme. Aí botei lá e aí acabei não vendo. Mas assim, eu preciso quebrar essa resistência. Eu sei que assim, nós estamos muito longe de atingir um status de um cinema... Como é o cinema hoje, o cinema nigeriano, por exemplo. Que tá, em termos de produção, né? E por quê?
Não
porque
faço
eu acho...
a menor ideia. Tá crescendo?
Tem muitas coisas interessantes, assim, séries também. Então tem muita coisa na Netflix.
Na Turquia também eles estão fazendo bastante coisa. Tem umas séries interessantes da Turquia, de temática histórica. Eles estão começando a acertar a mão agora.
E eu acho que o grande problema do cinema brasileiro é que as pessoas... Eu acho que no Brasil, a arte no Brasil, de maneira geral, ela está muito presa a uma visão unidimensional das coisas, ou maniqueísta das coisas. Né? Então, assim, não tem contradição, sabe? As personagens são todas unidimensionais, assim. Aquilo é um horror. Então, você não tem filmes que você encontra profundidade, sabe?
É porque os artistas brasileiros são assim.
Então.
Eles são pessoas, muita gente do meio artístico no Brasil parece uma caricatura viva. O cara não parece um ser humano. Ele fala de um jeito estranho, ele pensa de um jeito estranho, ele vai para coisas que só esses artistas vão. Eles vivem num mundo
paralelo
esquisito.
Deles,
é tipo aquela Márcia Tiburi. Ela não é artista, ela é filósofa, mas ela tem essa mentalidade. É uma coisa muito afastada do mundo. Por isso que a pessoa tá... Sabe? Não, aí tem aquelas mostras que chega alguém, aí o cara fica pelado. No teatro tem muito isso. Aí o cara fica nu, aí ele levanta o braço assim.
Então, eu, e você aí vê,
ele fala,
Ricardo,
um diálogo que não tem nada a ver com nada, aí as pessoas aplaudem. Tem uma causa social, porque agora também tem um woke. Aí aparece uma lésbica preta e, não sei o quê, ela grita. Aí diz que é a revolta contra Deus, é a mãe natureza. São coisas que uma pessoa normal olha assim e diz... Que galera esquisita. Esse pessoal toma banho. Essa galera come o quê? Que são essas pessoas? E eu não vejo isso nos artistas americanos, por exemplo. Eu vejo pessoas normais, ricas, às vezes os caras meio loucos. Tá? Mas é uma galera que tá meio que inserida no mundo. É diferente.
É
diferente.
Não, e assim, por exemplo, hoje eu até fiz um story de uma coisa que saiu num dessas páginas de militância e tal. De um programa, claro, um programa desses de... acho que tá na TV Brasil, e que tinha... É tipo um Saia Justa na TV Brasil, eu não sei quem é o host desse programa, a âncora. Mas, enfim, tinha lá umas mulheres conversando, e acho que elas estavam comentando, inclusive, sobre Zona de Interesse, sobre o filme Zona de Interesse. E aí a pessoa que tava fazendo um comentário lá, que é uma influencer aí negra e tal, conhecida, ela tava falando sobre assim, não, porque... Muitas vezes as pessoas, né, o racista é uma pessoa engraçada,
eu
homofóbico,
isso.
É uma pessoa não sei o que, então assim, ela estava descrevendo um ser humano.
Como um assim. Grande espanto, né? Mas é impressionante que a pessoa racista, ela pode não, tipo, assassinar os seus próprios filhos.
É. Aí eu vi aquilo, e assim, e aí você vê, você entra na página e vai ver os comentários, assim... Ah, nossa, olha, fada sensata e tal. Eu falei, gente, mas o ser humano não é isso, não? Isso aí não é uma pessoa normal? Porque o caso, por exemplo, o caso das pessoas que estavam envolvidas lá né, em Auschwitz, não sei o que e tal, né, nos campos de extermínio, e essas pessoas, os Eichmanns da vida... É, não é esse o problema dessas pessoas.
É óbvio. Elas estavam implicadas, estão fazendo.
Putz, uma coisa completamente diferente de ser um ser humano normal, com contradições como todo ser humano. Mesmo as pessoas que estavam, né, as pessoas que estavam sendo vítimas daquela maldade, daquela atrocidade, elas também são pessoas contraditórias. Então, assim, o ser humano é isso, meu Deus do céu. E essas pessoas, a cultura... artística e acadêmica brasileira, ela tá reduzida a unidimensionalidade. E essa coisa woke e tal, potencializou isso. Porque o identitarismo, ele é isso, né? Então, cada uma dessas identidades microscópicas que vai existindo, eles sentem que eles são despertos. É, daí vem o negócio do woke, né? Não, ó, eu sou uma pessoa desperta. Eu entendi... Como é que o mundo funciona? Como é que o mundo funciona? Funciona assim. A minha identidade é a vítima e tudo que não é a minha identidade é o algoz. E as pessoas estão reduzidas a esse nível de infantilização. E isso está refletido na arte. E a arte brasileira é assim desde sempre. Por quê? Porque, claro, os artistas brasileiros eles são herdeiros, em sua maioria, da ditadura. Então, para eles só existia isso, a gente resistindo e eles correndo atrás da gente. Acabou. E eles estão nessa até hoje.
Exatamente. Bom, o pessoal está reclamando aqui, que o pessoal quer política. Gente... Política, cadê a política? Joga uma pauta
política.
Nós não estamos
falando de política agora?
Mas tem que ser mais direto. Não pode também ser, mas por quê?
Tá bom, eles votam no Lula. Os artistas brasileiros votam no Lula.
Eles são comunistas! Vagabundos!
O que vocês acharam desse lance do sem UFs que o governo quer fazer?
O seu propósito é me fazer elogiar o Lula só porque eu tô vermelho?
Não, é uma pergunta sincera, tipo...
E eu estou dando uma resposta sincera.
Você gostou?
Claro. Veja, olha só, vamos lá, vamos contextualizar essa resposta, né? O que fez o governo anterior para a educação brasileira?
Caramba, Ricardo, não faça essa pergunta. Essa pergunta é horrível. É,
mas eu acho que
porque
essa...
Porque a gente é obrigado a responder com a palavra de quatro letras. Nada. Nada.
Então,
não,
assim...
É mais. É absolutamente nada.
Nada ele não mesmo, construiu hein? Nada. O que tinha de universidade, eu cheguei a ver isso aí. O que tinha de universidade que foi feito, pedaços, tá, no governo Bolsonaro, já estava determinado no governo anterior. Não houve nada na área de educação. Nada. E agora o governo federal anuncia que vai construir 100 institutos federais. Existem, se não me engano, 38 institutos federais no Brasil. Se ele fizer um terço disso, ele já está dobrando a quantidade de institutos federais. Aí alguém pode dizer, ah, mas não serve porque as pessoas estão desempregadas. Minha gente, falta no Brasil gente qualificada. E os institutos federais, eles fornecem mão de obra qualificada, sim. Eu fui professor de instituto federal. Eles são bons. E é bom mesmo. Eu fui professor, o nível era relativamente alto. Ah, uma coisa assim, do outro mundo. Mas era alto. A galera saía da... A galera pobre. Eu conhecia as pessoas. Galera que morava na periferia de Salvador. Periferia de Salvador é bem... É, como diz lá em Salvador, é barril. A galera é pobre.
Barril.
A galera pobre, entendeu? Que conseguia... Eu conheci vários. Uma posição de técnico em eletrônica, um negocinho ali e tal. As pessoas estavam claramente, elas estavam melhorando de vida. A vida daqueles estudantes do Instituto Federal era melhor do que a vida dos seus pais. Ah, tem muita gente que não consegue emprego? Tem. A economia do Brasil está uma porcaria, gente. Eu sei disso. Ah, mas não vai resolver. Não vai resolver, não é um milagre. Né? Mas eu via que melhorava a vida das pessoas. Eu vi isso acontecer no instituto onde eu ensinei. Então eu acho que é uma coisa boa, cara. Se ele conseguir fazer, é uma coisa boa. E tem que fazer mesmo. E aí já é alguma coisa. O governo Bolsonaro não fez nada. Então se o Lula constrói, sei lá, 15 institutos federais até o final do mandato dele, se ele só fizer isso, não fizer mais nada, deixar a educação do jeito que está aqui, que é ruim, com todas as críticas que a gente tem, ele já terá feito mais do que o próprio Bolsonaro. Então...
É, eu concordo. Eu não acho que isso seja ruim em si mesmo, entendeu? Não é. As pessoas falam, ah, não, porque também vai construir esses institutos para doutrinação, não sei o que. Não, assim, a gente precisa sair dessa lógica.
Só não eram doutrinados ali.
É melhor construir institutos do que não construir, né?
Exatamente.
Então, isso já é um, entendeu? Exatamente. Então, é melhor que eles existam, né? É, inclusive para começar a comportar a quantidade enorme de acadêmicos de direita que vão surgir no Brasil nos próximos anos. Isso aqui é um wishful thinking total.
E, não, né? E isso não vai rolar.
Seria ótimo, né?
Pois é, isso não vai
Seria rolar. Seria ótimo que as pessoas que estão nos assistindo aí, tem muita gente qualificada que nos assiste, que assiste, né, que são formadas e tal, e que poderiam estar cerrando fileiras aí nas salas de aula, dando aula.
Exatamente.
Mas ninguém quer, né?
Ninguém quer. Também, assim, é difícil. A profissão docente é difícil no Brasil. Nem culpa as pessoas, né? Mas tem isso. A gente, quer dizer, a gente não tem. Porque quando se fala a doutrinação... Por exemplo, eu vi isso algumas vezes no Instituto Federal. Eu vi professores, porque às vezes eu passava, todo professor faz isso. A gente tá passando, aí passa, olha a aula do colega, vê o que tá rolando e tal. Eu via aulas que os meus colegas, eles paravam e eles começam a falar da opinião deles. E toca ali a opinião, eles estão falando da opinião e tal. Aí alguém pode dizer, ah, eles estão ali doutrinando. De fato, não doutrinando, mas de fato eles estão ali expressando as suas opiniões. E isso está chegando nos estudantes e eles querem influenciar o estudante. É o ideal, não é o ideal. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Quando o ambiente, e ali o Instituto Federal, era um ambiente quase homogêneo de esquerda. Tinha um professor que não era de esquerda e eu, que eu via ali pelo papo, pela conversa. Quando você tem um ambiente neste nível de homogeneidade, meio que acontece isso, entendeu? As pessoas acabam passando seus valores, são valores quase incontestáveis, os alunos quase pressupõem que aqueles valores são os deles. E é isso. Eu me lembro, por exemplo, da minha primeira aula, foi na turma do segundo ano científico. Aí eu cheguei lá, expliquei o método da prova. Tinha um aluno engraçadinho, aí ele disse... Ah, é só falar bem de Cuba que a gente tira 10, né, professor? Aí eu disse, olha, você vai ter uma grande surpresa. Ele não sabia fazer, mas não ideia que era. E aí depois eles vieram a saber que era do MBL. O que é isso? Coisa esquisita. Mas, tipo, eles acham que é o normal. É a cultura deles. Todo mundo tem aqueles valores, transmite. O que tem que ter é o seguinte, são professores de direito, cara. Se você quer mudar isso aí, você é sempre professor de direito e faça o ensino do jeito certo. Simples assim. Não há muito o que fazer.
E veja, nem é, né, é... Que fique claro aqui que a gente está falando em professores de direita, não para você ficar lá fazendo doutrinação ao contrário.
Né? Agora vamos defender a civilização ocidental.
É porque assim, eu vou falar da minha experiência, né, de uma coisa que eu já até falei isso em outras ocasiões. Eu dei aula numa escola privada, uma época, que os cursos são apostilados e tal. Então eu peguei uma apostila, por exemplo, de economia, que era, na verdade era sociologia, e aí a apostila do segundo ano era uma apostila só de economia, porque economia é parte da sociologia. E a apostila era marxismo de capa a capa. Né? Marxismo, um pouco de desenvolvimentismo e tal, né? E tinha meia página falando de liberalismo, sobre aquela alcunha de neoliberalismo e tal, e falando meio assim, meio mal. Né? Só meia página, Ricardo, de uma apostila inteira. Então, o que eu fiz? Eu falei para eles, olha, no começo do ano, falei, ó, a gente vai seguir essa apostila aqui, ela é uma apostila que, infelizmente, ela só tem uma abordagem, mas eu acho que vocês têm o direito de saber que existem outras abordagens. Então, a gente vai estudar a apostila, mas eu também vou trazer para vocês outras visões ao longo do ano que a gente vai, então, fazendo contraponto ao que a apostila tá trazendo para a gente. Sem fazer juízo de valor, eu não estou aqui para dizer que essa coisa é melhor do que aquela. Eu só acho que vocês têm o direito de saber que isso aqui não é a única coisa que existe. E foi assim que eu fiz, entendeu? Uhum. Então eu expliquei para eles lá um monte de coisa sobre marxismo e passei um trabalho para eles sobre liberalismo. Falei, ah, então vocês fazem um trabalho, pesquisem isso, isso, isso e tal, tal, tal. Aí trazem um trabalho, a gente discute e tal. Então eu fiz assim. Então você não precisa... Ah, não, só de ter um professor que saiba mostrar as possibilidades, já é uma grande coisa.
Já altera tudo, porque o cara, ele percebe que aquilo não é o consenso absoluto.
Exatamente. E um professor de esquerda dificilmente faz isso.
Dificilmente faz. Como vários são de esquerda, todos eles vão se, digamos assim, confirmando uns aos outros. É. Então parece que realmente não existe qualquer coisa para além disso. Exatamente. Mas a gente sabe que existem. Tem vários métodos.
Nem todos eles querem doutrinar. Tá. O que eles querem, assim, é passar o que eles aprenderam.
Exatamente. Da maneira mais rápida e fácil. E o cara aprendeu naquela linha.
Eles aprenderam
ele
aquilo
ali
e passa
aquilo.
Exatamente. Exatamente.
Ah, uma coisa aqui num comentário antes da gente ir para outra pauta política. É, o WW está falando. Paulo Freire é foda mesmo. Uma hora ele revolucionou o ensino brasileiro. Outra hora o método dele nunca foi aplicado. A esquerda não se decide. Olha só. Isso é uma coisa básica, porque a esquerda, a direita está há 20 anos que eu estou na direita, eu ouço esse papo de Paulo Freire. A influência do Paulo Freire no Brasil, na educação brasileira, influência real, concreta, institucional, não enquanto patrono, isso tem, mas a influência real é mínima, mínima.
Concordo.
Se vocês querem saber quem influenciou a educação brasileira, de fato, chama-se Anísio Teixeira. E, assim, isso é uma coisa muito elementar da pedagogia, que qualquer pessoa minimamente formada em pedagogia sabe disso. Não é? A gente não está falando arcano, oculto. O Anísio Teixeira é um dos pedagogos mais conhecidos da história do Brasil. Ele fez Escola Nova e tal. E o fato de se falar em Paulo Freire e não se falar em Anísio Teixeira, não ter uma reflexão sobre Anísio Teixeira, é uma coisa que... Por que educação as pessoas estão falando? Isso é uma loucura. Vocês estão num outro mundo. Minha gente... Olhem para o outro lado, saiam disso, não é Paulo Freire. Paulo Freire não tem essa influência institucional na educação brasileira. Quem tem é o Anísio Teixeira, e tem outros pedagogos importantes também, a Demelva Saviani, um monte de gente. Esta galera fez a educação brasileira.
É. Eu escrevi uma série de artigos, eu escrevi algumas séries de artigos sobre educação. E uma dessas séries que chama, acho que é o Desastre da Educação, um negócio assim, é uma série com um nome ruim sobre educação. E assim, foram quatro artigos. Um deles eu analisei a questão legal, né? Por exemplo, da obrigatoriedade do ensino médio, né? As críticas que se fazem à questão do ordenamento legal da educação brasileira. Né? O segundo artigo, eu falei...
Desculpa, então, o Jonathan tá aqui. Tem sim, tô fazendo faculdade de pedagogia, só falam dele. Cara, se você está fazendo faculdade de pedagogia e se você não sabe que Anísio Teixeira tem influência institucional muito maior na educação brasileira do que Paulo Freire, Então, cara, saia da faculdade. Ou então, confesse que você não estuda nada e que você é um péssimo aluno, que você nunca viu nada. Porque eles podem falar de Paulo Freire, mas o fato é, institucionalmente, é Anísio Teixeira a maior influência na educação brasileira. Isso é indiscutível.
É, o papel do Paulo Freire, ele tem um papel político-simbólico na mente dos professores e pedagogos e tal. É esse o negócio.
Exatamente.
É isso.
Exatamente.
Porque, assim, a pedagogia do Paulo Freire é uma pedagogia de educação de adulto. É só isso que é.
Exatamente. Educação de adulto. A pedagogia é aplicada no MST.
A pedagogia é isso. Agora, o que as pessoas ficam falando aí e tal, e os comentários a respeito do Freire, são comentários a respeito da sua visão política. Então é aquela coisa da educação bancária, não sei o quê, mas ele já estava no Anísio Teixeira antes. Tanto é que a escola nova é uma reação à educação chamada de educação bancária e tal. Então, o meu terceiro artigo dessa série é sobre o Anísio Teixeira. Anísio Teixeira e o mestre dele, que é o John Dewey.
John Dewey, que foi um pragmatista, que é um dos maiores pedagogos norte-americanos. Basicamente, isso. O sistema de pedagogia dos Estados Unidos vem de John Dewey.
No último artigo dessa série é que eu cito Paulo Freire. Uhum. E eu fiz essa disposição justamente para mostrar para o meu leitor que o Paulo Freire não é essa figura importantíssima da pedagogia brasileira. Né? Porque, assim, para mim, a Escola Nova é muito mais influente. E eu me lembrei, inclusive, já falei disso em outras ocasiões, mas eu me lembrei que um dia eu tava, acho que eu já falei até aqui, que outro dia eu cheguei em casa, eu tinha começado a dar aula naquele ano, eu acho. É, a Copa, 2014 teve Copa, né?
Sim.
Foi o ano que eu comecei a lecionar. Então, eu tava de férias quando tava rolando a Copa. Então, eu chegava da escola, e aí eu passava a tarde em casa, os dias que eu não tinha mestrado, eu tava em casa. E aí eu ficava assistindo os jogos e tal, e outro dia eu cheguei em casa, almocei, minha esposa trabalhava fora e tal, o filho também tava, estudava tarde, e aí eu tô zapeando, e de repente parei num programa que tava passando, acho que num canal Futura desses da vida ou tal, ou canal Brasil mesmo, e aí tava passando um documentário sobre a Escola Nova. E foi muito engraçado isso, porque eram, acho que uns 3 ou 4 professores, ou ex-professores, aposentados já todos, já velhinhos e tal, andando num prédio, num imóvel todo abandonado, né? Um imóvel que tinha sido a escola em que eles lecionaram. Então só tava um lugar todo já quebrado, tal, eles estavam andando numa grama assim e tal, e a escola não existia mais, né? O prédio não estava inteiro. E eles comentando, né? E os comentários eram assim, nossa, puxa vida, que saudade e tal. E aí eles diziam assim, o que será que aconteceu, né? Para o nosso projeto, né, não ter, assim, dado certo e tal. Aí eu em casa pensando assim, não, mas deu certo. Porque o que vocês fizeram, vocês não estavam entendendo que o resultado era isso aí que vocês estão vendo. Não, deu muito certo, é que vocês tinham uma visão idealizada da educação e essa visão idealizada resultou no fim da escola que vocês lecionavam.
É.
Então, o que é que vocês não entenderam. Vocês eram idealistas, achavam que não, porque aí esse negócio de sentar um atrás do outro, não, vamos fazer um círculo. Ah, o professor agora ele é um mediador e papapá, começou na Escola Nova, né? Uhum. Quando disse Teixeira e quem era o presidente... Não, e o... Quem era o ministro da educação? Nossa, não era aquele lá, o Capanema?
Era o Capanema?
Não sei. Eu acho que sim, hein?
Não sei.
Eu acho que sim. Então, assim, pesquisem sobre isso. Vocês querem entender qual é o lance da educação brasileira e por que, que o negócio está como está? É o Anísio Teixeira que vocês têm que pesquisar. É, o Paulo Freire, o lance é outro. Porque o Paulo Freire, os professores já são de esquerda. O Paulo Freire só vem para... Né? Eles não são de esquerda por causa do Paulo Freire. Eles gostam do Paulo Freire porque eles são de esquerda.
Uhum.
Mas não propriamente por causa da pedagogia do Paulo Freire. Eu tenho amigos que são de esquerda, que são, inclusive, filiados ao PT e tudo. E eles falam isso, eles falam, cara, assim, a pedagogia do Paulo Freire é coisa de educação de adulto, não tem nada a ver com influência na educação... regular, né?
Nada a ver. Nada.
Então, isso. A influência dele está em outra ordem.
É um tipo de educação que se daria em contextos muito específicos, em contextos altamente politizados. Eu acho que, por exemplo, nas escolas do MST, talvez em alguma medida tenha se tentado aplicar no Brasil a pedagogia de Paulo Freire. Se a gente for apontar um lugar que talvez no Brasil se aplique, não sei dizer.
Começou na SEBS, né?
Eu acho que sim. Mas, para a educação, cara, normal, não tem, velho. Não tem. A parada é outra.
Você pode até achar, a partir desse princípio que eu estou falando, a questão de criticar a educação bancária, criticar, por exemplo, a memorização, né? Criticar, colocar a educação num patamar, num status de como é que se fala? Estruturas de poder e coisa e tal. Isso aí, claro, o Paulo Freire fala sobre isso. Mas ele não foi ele que inaugurou essa perspectiva. Você vai encontrar essa em Foucault, você vai encontrar em outros pensadores. Então, assim, não pensem que essa influência é uma influência determinante, porque ela não é. Existe uma influência? Existe. Mas ela é muito mais simbólica do que real na pedagogia. Tá?
Deixa eu pedir pedagogia. Desculpa aqui ao Jonathan, que ele... Deu um esculacho no menino. E ele tá dizendo aqui que ele não tinha culpa, porque a faculdade dele ensina só Paulo Freire, não fala de Anísio Teixeira, né? É estranho que faça isso, mas enfim.
Não é estranho também, né?
Mas não se fala mais de Anísio Teixeira em pedagogia? Vai saber, pô, eu vi. E eu peguei poucas matérias em pedagogia. Peguei só aquelas matérias que tinha que pegar. Tá? Enfim, mas desculpa aí, eu não fico triste, não. Tem uns pimbas pra gente...
Porque também, Ricardo, é bom que se diga que os professores também se deixam influenciar, né? E assim, é uma coisa meio segredo de Tostines, né? Eu falo do Paulo Freire porque ele é bom ou ele é bom porque eu falo dele. Então, assim, acaba sendo uma coisa que vai contagiando e contaminando.
O Freire teve muito destaque internacional. Tem muitos artigos em inglês sobre a pedagogia do Paulo Freire. Tá? Ele foi um sujeito muito lido no exterior, viu? Dos intelectuais brasileiros, um dos mais lidos, se não o mais lido. Eu acho que ele perde para o Gilberto Freire. Esse, assim, um grande gênio brasileiro, que também foi muito lido no exterior e que morou nos Estados Unidos, enfim. Tem pimba aí pra gente comentar?
Calma.
Se eu começar a demorar muito aqui...
O Eduardo mandou 27,90. Vocês deveriam liberar o vídeo do Ricardo sobre P.
Oi?
Entrei no clube e não vi mais. Inimaginável se ver conivência mágica em Marajó.
Como é que é?
Vocês deveriam liberar o vídeo do Ricardo sobre P.
Que vídeo sobre P?
Você sabe o que é P, né? Não pode falar,
sim,
P.
Sim, sim, sim. Ah, quando eu fiquei indignado lá com o caso do padre, foi isso?
Isso.
Eu não sei se isso foi um corte e tal, mas eu fiquei muito...
Você ficou?
Não, só de... Quando eu penso nesse assunto, eu já começo a ficar com raiva, já começo a querer botar um tom, porque assim, o que ocorreu com esse cara...
Mas não é esse cara, é sobre P.
Sim, mas aí, né? Não é isso que você quer me dizer?
Não, é sobre a ação que esse cara supostamente faz.
Sim, mas é isso. Mas foi ocasionado por isso. Foi ocasionado por isso. Porque eu acho que é esse. Eu sei lá qual é o vídeo que o cara tá falando. Mas teve um vídeo que eu fiquei... Foi um news que eu tava fazendo. Eu acho que gerou um corte. Que eu fiquei muito puto com tudo que aconteceu. Com a blindagem que eu vi montar em torno do cara aí. E, enfim. E eu fiquei realmente muito puto. E eu sempre fico puto com esse assunto. Eu acho uma coisa. Nossa senhora.
Eu também. É pesado.
Você é um,
né,
sacerdote. Agora o negócio do Marajó, mas o negócio é pior com o Júlio. Ele é um sacerdote. Ele é um homem de Deus, rapaz. O cara fazendo isso aí. Tendo suspeitas. Tá, não posso dizer que ele tá fazendo. Porque aí daqui a pouco ele me processa. E eu perco um dinheiro. Mas tá, tem suspeitas e tal. Cara, olha, isso é muito grave. E assim, a esquerda tá com a mão suja nisso aí, viu? Mão suja porque deu uma blindagem e que não devia dar. Isso vai atormentar essas pessoas quando elas forem pro inferno, viu? Você tá dando risada?
Pesado.
O julgamento de Deus vem para todos nós.
O Eduardo mandou 27,90. Bahia, acha que o professor Ricardo deveria estar no prata do professor Bisotto? Lembrando que amanhã é quinta-feira. Já fica quitada a dívida.
Como é que é? Ah, ele quer que eu dê o dinheiro pro Bisotto?
É.
Eu vou dar o dinheiro pro Bisotto depois, rapaz. Vou dar agora aqui.
Você nunca vai dar esse dinheiro.
Vou, eu vou pagar. Você tá me chamando de caloteiro. Quanto é que você deve pro Bisotto? Eu devo 200 devo não, reais né? ao Bisotto. Eu devo apostei. Não, né? É, eu apostei 200 reais, porque você sabe, né? A história. O Bisotto fez aquela. Enfim, aquela. É, aquela profecia, verdadeira profecia, que ia prender mais de 1000. Eu achei uma loucura. Eu vou pagar no Congresso. No Congresso eu pago o Bisotto.
Que fique registrado no.
Aí Dautos. Ele vai fazer um corte de novo, que ele gosta de. Ele faz um corte, ele me marca. É. Eu quero receber meu dinheiro. Vou pagar depois. Não me cobre
muito. É o famoso vou pagar depois.
É, depois a gente vê.
O Engeek, salve aí pro Engeek, mandou 10 reais. O MBL precisa ter um canal tipo Omelete, porém de direita, focado em cultura nerd. Pois esse espaço está sendo tomado por canais de nerdolas bolsonaristas que são crias da Brasil Paralelo. Cara, eu concordo. Um dia eu farei esse canal. Esse dia não será hoje. Eu prometi pro Arthur que eu vou fazer esse canal. Mas não será
você
hoje.
Você é um cara bom pra fazer esse canal.
E provavelmente não será esse ano porque eu preciso
não, eleger... Não, você tá cheio de coisa.
É, eu preciso ajudar mesmo. A eleger uma loira. Mas...
Sabe o que, que a gente precisa? A gente precisa mais de funcionário aqui, você tá ligado?
Mas
tá
todo esse mundo canal ele vai acontecer.
Mas é... Tranquilo. Isso tá acontecendo mesmo?
Seu conteúdo
mesmo?
É muito bom.
O quê? Isso tá acontecendo mesmo?
Os nerdolas bolsonaristas?
Então, nerdolas, mano, tem nerdolas sim. bolsonaristas
basicamente
dominando
existem...
isso?
Tem o Dil que você conhece, que tem um puta canal.
Não, mas
disso.
O Dil é muito bom.
Ele é muito bom, ele entende eu? Tudo disso. Não conhece não o Amêndoa? Não? Pô, eu pensei que conhecesse.
Ah, tá, o Dionísios?
Ah.
Sim.
E ele tem um canal disso, ele entende tudo esse negócio, tem, ele ama isso aí.
Mas é um canal pequenininho.
Ah, né? Mas eu acho que a gente podia, no e futuro,
mas, assim,
tentar
que
agregar
é que tá
ele aí, fazer uma iniciativa
como
crescer,
esses veículos... É, mais de cultura pop, eles são de esquerda, o Omelete de esquerda, toda essa galera. Pô, as meninas lá na transmissão do Oscar, com nojo de Oppenheimer, um negócio
sim.
patético.
Não tá com nojo de Oppenheimer.
Não,
não exagere.
Tavam. Ricardo, estavam com
eu
nojo de Oppenheimer.
Eu vi a transmissão, para com isso.
Mano, assim, enfim. Estavam se criando.
Estavam sim.
Estavam com nojo.
Tavam.
Exagera muito.
Não. Tá. Nojinho.
Não se
nojinho, diz. Negócio meio esquisito. Aquela moça, né? Aquela moça, olha lá. Ela é...
A Horta?
É, ela aquela cara dela pra Dona Regina ficou... entrou pra história, né?
Nossa, famoso.
Entrou pra história, aquela carinha que ela fez de nojo.
Ricardo, olha isso aqui, olha isso.
De uma
vídeo.
Senhora
olha
do senso
vídeo.
Comum.
Ó, essa aqui é na hora que elas anunciaram Oppenheimer como o melhor filme. Isso é na transmissão do Omelete do Oscar. Olha a cara do sujeito.
Oppenheimer? Quê? Meu Deus. Oppenheimer.
Oppenheimer, fala direito. Olha a cara do sujeito. Se isso não é ter nojinho, é o quê?
É, ele teve, mas ele não era aquele que tava comentando. Ele
não,
tá
mas
comentando
é porque no Oscar foi aquela menina que é do Omelete também. Esqueci o nome dela. Só que, o que é que tá
foram
acontecendo?
Foram as três garotas.
Em reação...
A Andrea Horta, a outra, isso. A apresentadora e a...
Em reação a isso, tá vindo um bocado de nerd, meio virgem e céu... Fazer conteúdo sobre cultura pop falando que todo filme que tem mulher como protagonista é ruim. Aí eles ficam nessa. Aí um acha que é tudo...
Eu tô empurrando a janela de Overton pra falar como um libertário.
Ah, como é que é agora? Os influenciadores, eles acham que todo filme que tem uma mulher é ruim.
É ruim. É um exemplo, assim. E eles ficam nesse negócio de... Nossa, somos bolsonaristas e tipo... Chega de cultura woke, não. Um filme
idiota,
que tem cultura woke não pode ser bom. Idiota. Tipo, porra, bicho, calma lá.
Eu tô sendo sufocado pelo
O Mad Max novo lá é melhor do que o antigo e tem a Furiosa como protagonista. Cala a boca, você não sabe do que você tá falando. Não,
isso é um absurdo, porque, tipo, protagonistas mulheres existem, sei lá, desde a tragédia grega, Medeia. Tipo, o que, é que o cara
que
está dizendo?
Por
pelo amor de Deus. É porque Eurípides não era em céu.
Tipo, mano, o Alien lá, o oitavo passageiro, tem a Ellen Ripley com uma baita protagonista.
É desde sempre. Desde o início do cinema.
O Tira Sangue mandou 20 reais. Salam, irmão da fé, Ricardo. Salam, irmão de fé, Ricardo.
Obrigado.
Valeu. Estou em jejum pelo Ramadã, mas hoje caí e sem querer caiu shawarma com tahine na minha boca. Três fatias de maçã e cerca de 3 litros de água. Devo continuar jejuando ou foi Allah que me alimentou?
Não, você. Não sei se você está. Provavelmente você está sacaneando, mas se você é muçulmano mesmo e você quebrou o jejum, volte a jejuar. É para jejuar até o final.
O Fernando mandou 5 reais. Foi um erro brutal. Não, foi um erro brutal mudar a live no meio do canal, no Análises Renais. Sendo que o assunto do título da live foi falado no canal, no outro canal, que eu não posso falar aqui o nome, mas vocês sabem qual é.
O quê? Não entendi.
É o canal, sabe aquele canal amarelo?
Sim, qual foi o erro terrível? Não entendi.
Que mudar a live, mas assim, se justifica. Vai por mim. Então valendo a pena. A galera tá falando de Madame Teia? Sim, Madame Teia é horrível, mas Morbius também é horrível e é protagonizado por um homem. Então...
Não. Essa discussão ela não pode existir. Se vocês estão entrando nessa discussão, vocês são loucos. Isso não existe. Isso tem inumeráveis filmes, desde o início do cinema, que tem protagonistas mulheres. Pelo amor de Deus! Que loucura é essa? Porra, como é que pode isso? O cara acha estranho que haja uma protagonista que é mulher. Rapaz!
Não faz sentido.
Nenhum! Não, Casablanca. Era só pra ter um homem. A mulher, não. Aí ele beija quem? O outro cara. E o que é isso?
Para, gente.
Não, eu tô falando de filmes velhos.
É.
Entendeu? Aquele filme, Scarlett O'Hara, O Vento Levou.
É como se a mulher...
Cleópatra.
É como se a mulher...
Pô, tem inúmeros filmes assim.
Passagem uma mensagem woke feminista. Então eles fazem por isso.
É, aí você tira as mulheres.
As
soluções que as pessoas têm são absurdas, cara. A gente já falou sobre isso
aqui, eu acho que a gente não precisa voltar nesse assunto, mas eu acho que essa rapaziada aí, eles só são enrustidos.
Nossa, o Orlando falou uma coisa aqui que é verdade, a discussão sobre isso é fruto de uma mente esquizofrênica. Sim, sim.
Bom, estão dizendo que não estão falando sobre isso. Você
não,
está
as pessoas... Essa galera, esses youtubers novos, eles falam sobre isso sim. Eles falam sobre
tá,
isso sim.
Tá bom, eu vou confiar no Bahia.
O João mandou R$50. Renan, vocês já pensaram em entrar no ecossistema de startups para fazer adaptações com fundo? Você tem a cultura e a capacidade de criação de processos eficientes. Agora que está estruturando verticais que vão romper muito com o limiar de comunidade do MBL.
Eu nem entendi o que você quer que a gente faça. Que a gente abra uma startup?
Sim, que a gente vire praticamente um Shark Tank.
Não, cara, mas o MBL é tipo um startup, né? Da política.
Não sei, não entendo nada disso.
O João mandou R$5. Um filme muito bom que concorreu ao Oscar. Estão falando muito pouco ao Ficção Americana. Esse filme é um tapa na cara da cultura woke.
Você viu esse filme?
Eu vi, as pessoas ficam me perguntando se eu assisti. Todo dia aparece uma ou duas pessoas se perguntando. Você viu esse filme? Você viu esse filme? Mas assim, gente, de novo, então assim, a gente está trocando a unidimensionalidade da esquerda pela unidimensionalidade da direita. Assim, esse filme não é um tapa na cultura woke. Sim, esse filme é o filme sobre um escritor negro, talentosíssimo, um cara que só quer escrever livros. E ele está em baixa, as editoras não querem aceitar livros dele mais... Porque a moda agora são livros que tratam de temas sensíveis, né? A lacração e tal.
Embora ele seja negro, não escreve sobre isso.
Tá? Exatamente. Tanto é que, por exemplo, no começo do filme, o agente dele, que fica tentando vender os livros dele para a editora, fala, fulano de tal da editora tal, achou o livro muito bom, só que ele acha que esse livro não está muito centrado na cultura negra. Aí ele responde assim... Não, mas como não está sentado na cultura negra? É o meu livro, eu sou negro, então é cultura negra.
Eu estou fazendo a cultura negra.
Entendeu? É um livro escrito por um negro, como não é? Não, mas você sabe que não é disso que ele está falando. Ele quer que você, né, faça um livro. Ele fala assim, mas escuta, eu sei o que ele quer. Ele quer que eu faça um filme com o menino negro levando tiro, com mãe solteira negra passando perrengue. Então é isso que ele está querendo? Então assim, eu nem acredito. Ele fala assim... Eu nem acredito muito nesse lance de raça. Ele é um escritor negro que quer escrever romances. Ele não quer escrever romances com temática de periferia, de criminalidade e tal, que é o que o cinema brasileiro adora, por exemplo, voltando um pouco. Então, não é exatamente sobre um tapa na cara da cultura woke. Na verdade, você assistiu Tar?
Não, mas todo mundo me falou de Tar.
Então, na verdade, é mais ou menos o mesmo tema de Tar. Entendeu? E não tem a ver com... tapa na cultura woke. O tapa na cultura woke, se é que existe, ele é parte de uma coisa muito mais complexa que acontece ali. Que é assim, a valorização daquilo que é fútil, daquilo que é superficial, em detrimento da arte verdadeira, uhum, de um artista verdadeiro, de um artista que é vocacionado para aquilo. Então, é, entende? É sobre arte o filme, é sobre talento, é sobre vocação, né? É sobre você desprezar o talento de um grande artista para dar espaço para oportunista de última hora que escreve qualquer bobagem, que vende, né? Então é mais sobre moda literária do que sobre cultura woke. É que a moda literária do momento é esse tipo de crítica social. Tanto é que tem uma escritora que está no, né, tá no hype no filme, que é a antagonista dele, que é uma espécie de Djamila Ribeiro, assim, sabe?
Nossa Senhora.
Mas ela mesma depois assume que ela faz isso porque vende. Ah. Entendeu? Eles têm uma discussão, assim, uma hora no filme, que fica claro que ela não é essa pessoa toda woke, não sei o quê. Ela fala, não, mas eu tô jogando o jogo, né? Entendeu? Então, a gente precisa parar de ver filme desse jeito. Entendeu? Ver filme não é isso aí. Né, assistiu, as pessoas vão num filme esperando já a mensagem que eles vão encontrar, ou contra ou a favor. Por isso que eu falei, eu assisti Barbie e me diverti. É. Porque eu não fui assistir Barbie esperando ver, ah, o feminismo, não sei o quê. Eu só queria ver o filme e vi, achei, pá, legal, dei umas risadas e tal. No outro dia eu não lembrava mais.
Nós estamos vendo, após o colapso da União Soviética, o retorno da arte engajada. Que loucura. Parecia que não existiria mais. Voltou.
Cara, assim, pô, é fogo, hein?
Próximo.
O Roger mandou R$5. Outro dia falaram de ensino de elite no livro amarelo. Teria disciplina dos colégios cívicos militares e o currículo do ginásio vocacional de São Paulo?
Ah, cara, isso aí tem que pensar com todos os detalhes do mundo. Mas eu acho que é necessário sim criar um ensino de elite no Brasil. E eu acho que ele tem que ser muito diferente do que está aí. E tem que ser de elite de verdade.
E diferente dos cívico-militares também, tá? Vamos parar com esse negócio também, aí também, porque é outra coisa que virou ideologia. É. Entendeu? As pessoas acham que a escola cívico-militar, ela cumpre um papel que a escola que não é cívico-militar não está cumprindo. Que é um papel de você botar ordem na casa.
Exatamente.
Mas isso pode ser feito sem você botar uniforme de policial num adolescente. Exatamente. Sem você botar um adolescente para vestir uma boina.
É, você precisa restabelecer a ordem no colégio
normal. Você pode
fazer
tudo isso sem aquele fetiche com militarismo.
Tanto,
entendeu?
Que tinha ordem antes, né?
É, exatamente. Os colégios não eram militares. Então, assim, não é o problema da escola ser cívico-militar ou não. É o problema da escola entender o seu papel de ordem. E ela não precisa ser cívico-militar para entender esse papel. Se as escolas cívico-militares estão fazendo isso agora, né, é porque tem uma lacuna que ela está preenchendo. É, então, a gente também precisa pensar bem nesse papo de que a escola cívico-militar é a solução. Não é. Né? Não é.
Vai lá.
Estão perguntando o que você achou do Islã no Duna.
Ah, assim, as alusões ao mundo islâmico são muito nítidas. A partir do nome Mahdi, do fato do povo livre ser do deserto, das crenças que ele tem, que eles têm, né, num salvador, que é um salvador, um santo guerreiro. São várias alusões.
Agora, por que, que o Frank Herbert escreveu esse livro? Você
não
sabe,
eu
não?
Eu não faço a menor ideia e não sei por que, que ele quis botar essas alusões, até porque eu não li o livro, só vi o filme.
Uhum.
É, mas elas têm, e está muito nítido. Eles falam uma língua que é aparentada foneticamente ao árabe. E assim, o termo Mahdi, esse termo não é nem aparentado, ele é o termo. É, existe essa figura na escatologia islâmica, que é o Imam Mahdi, né, que virá no final dos tempos e vai cumprir uma função semelhante à do Paul Atreides, no sentido de unificar a uma inteira, como um grande, assim, organismo político, militar e sagrado, e ele vai participar do tal do Armagedon, as guerras finais da humanidade. Tá? Então isso existe. Agora eles têm outras referências, tem muita coisa grega também. Várias coisas gregas, o nome Atreides é grego, o nome Leto, são nomes que ressoam grego. Parece muito a civilização que eles estão como se fosse Esparta, porque eles são excelentes lutadores, têm um código de honra muito forte. Então eu acho que ele faz várias misturas de religiões e mitologias diversas.
É, faz sentido.
O Danilo mandou R$10. Shalom, Ricardo, hoje a lua está crescente e tem uma estrela do lado. Explica por que as bandeiras e as mesquitas têm esse símbolo.
Por quê? Porque a lua é o símbolo do nosso calendário, é um dos símbolos de Deus. Um dos milagres que o profeta Muhammad fez foi partir a lua. Partir não, ele partiu a lua. Ele partiu a visão, as pessoas viram a lua partida. Então é uma coisa muito forte. E era uma coisa muito forte na cultura árabe pré-islâmica. Havia divindades pagãs árabes, especialmente ligadas ao culto da lua. Essas divindades, obviamente, foram banidas, porque o monoteísmo islâmico ele é estrito e rigoroso, mas parte disso foi recepcionado na religião, por isso.
E a estrela?
A estrela? Não, mas a estrela não é um símbolo particular do Islã.
Não tem uma estrela também?
Ah, tem o símbolo da Turquia. Mas assim, a lua é mais forte. Você vê o minarete e a lua. Não é a estrela.
O Nock falou.
Tem algumas estrelas que são símbolos do Islã. Por exemplo, essa aqui. A estrela, dita estrela de Davi, é a estrela de Daúde, que é o selo de Salomão. E esse é um símbolo islâmico.
O Nock
mandou. Ah, mas o anel vai fazer. Você virou judeu porque tem a estrela de Davi? Não, porque é. Entendeu? É apropriado. Tipo, a estrela de Davi também é a estrela de Salomão, também é a estrela de Daúde. Daúde, Davi, é um profeta muçulmano. Todos os profetas para o Islã são muçulmanos. A gente diria que Jesus é um muçulmano. Os cristãos não aceitam, mas é assim que a gente vê.
Isso é muito legal, né?
É, porque o Islã parte de uma concepção que se chama de o ciclo completo da profecia. Então, existem profetas de Adão até Muhammad. Todos são profetas do Islã.
Por que não existem mais profetas?
Porque Muhammad revelou a revelação final. Um dos sinais, um dos primeiros sinais do fim do mundo, e a gente já está na época do fim do mundo há muito tempo, há mais de um milênio que a gente está na época do fim do mundo, é a vinda do profeta Muhammad. Ele é considerado o profeta da hora, o profeta do juízo final. O último grande profeta, o último rasul, que traz uma mensagem para uma civilização e tal.
Muhammad,
e ele acabou.
Só para me situar historicamente, Muhammad, ele é, o profeta Muhammad, ele é depois do Velho Testamento? Como é
bem
que é?
Depois. Depois. Ele então, é depois de Jesus. Ele é depois de Jesus. Ele é do ano do século, final do século V, início do século VI.
Entendi. Só uma observação cristã aqui no meio dessa conversa, porque para um cristão não há mais profetas, porque Jesus é o...
Cumpriu
a função, né, do profeta sacrificial, então não tem mais. Depois dele não tem mais profetas, a não ser para o Islã o profeta Muhammad.
Mas imagino que existe um consenso de que estamos no fim do mundo. Tipo, estamos perto do fim do mundo.
Nós estamos no fim do mundo desde o começo do mundo.
É, cara. Não, mas no Islã isso é muito forte, porque a escatologia diz muito claramente que um dos sinais é o profeta final, que é o profeta Muhammad, ele já veio. Então nós estamos sim no fim do mundo. E em particular, muitas taricas, muitas ordens espirituais consideram que isso está bem mais perto agora, viu? E já estão preparando o fim do mundo há muito tempo. Tem taricas que preparam o fim do mundo há 400 anos. Eles vão preparando, se metendo na política, fazendo um monte de coisa para preparar o fim do mundo. É isso aí.
O Bahia tá agora pensando assim.
Não, ele tá curiosíssimo. Ele tá dando risada ao fim do mundo. Muita gente tá de olho no fim
do mundo. O Bahia
tá
pensando assim agora. Malandro, mas que fim do mundo é esse que demora 1000 anos para acontecer, né?
É, então. E é isso, senhores.
E é isso? Não, chegamos. Teve um pimba que as pessoas falavam mal de você. Você não vai ler? É isso?
Ah, o do Nokia.
Olha só, tá suprimindo o pimba de crítica. Que safado.
Ele falou, pirataria tá viajando. Eles falam eles falam que filme com mulher é ruim quando é woke e citam a fala da Emily Blunt para exemplificar que defende Uber Woman de filmes exagerados.
É, pois é. Estão dizendo que você tá mentindo aí.
Cara,
não sei. Suspenso.
As pessoas não estão. Elas não ficam felizes só de ver a Emily Blunt fazendo um filme?
Não.
Será que isso já não é o suficiente? Não interessa o que você tá falando, entendeu? Cala a boca e me beija, né? Assista a Emily Blunt atuando e fiquem lá embasbacados.
Muita gente não ia chamar você de gado por isso. É. Você é um gado!
Eu sou gado das mulheres, eu sou gado da minha esposa, gadão. Gado, vou sair daqui fincado pra casa pra dar um abraço na minha esposa. Aí. Entendeu?
É isso aí, vamos tradicionar desse jeito, viu?
É isso.
Um abraço.
Um abraço, minha gente, vamos que vamos, até a próxima.